dia que sentassem. Já estamos com um atraso um pouco considerável, portanto, pedia que sentassem, por favor. A ordem de trabalhos é grande e também queria fazer um pedido a todas e a todos os seus deputados. Dado que esta sala não tem é pequena e, além disso, não tem as melhores condições acústicas, pedia, a começar ali pelo meu colega, e faz favor, eu vou esperar um bocadinho que você sente. Estava eu a dizer, dado que esta sala é pequena, Sr. Deputado, por favor, deixa-me falar, agradeci-lhe muito. Dado que esta sala é pequena e não tem as melhores condições acústicas, não é fácil aqui de coordenar os trabalhos, pedia a todas e a todos que ajudassem e evitassem muitas vezes certos comentários que não nos permitam o barulho, não nos permite trabalhar como nós devemos. Muito obrigado pela vossa colaboração. Antes de iniciar a reunião, queria dizer que recebemos aqui uma comunicação do Sr. Deputado do PAN, que diz o seguinte: não sabendo se conseguirei estar na reunião de hoje, em virtude de múltiplas atividades parlamentares que se sobrepõem, venho por este meio solicitar o adiamento da discussão do ponto 28 da Ordem de Trabalhos, e especialidade PGL 918, PAN, Alimentação a Animais Errantes. Muito agradeço que este ponto seja agendado para a reunião do dia 16. Cordiais cumprimentos, André Silva. Portanto, o ponto 28 está adiado. E pergunto já agora, se me permitem, e se lhes for possível dizer-me, se tem mais algum ponto da parte dos grupos parlamentares que queira ser adiado para a gente organizar a agenda. Não há mais adiamentos? Não? João, deputado Odete, João, diz-me aí, por favor, há mais algum adiamento? Ah, pronto, obrigado. Então, vamos começar pelo ponto número 1, fixação da redação final do projeto de lei 1219 do PSD, PS, Bloco, CDS-PP, PCP e PEV. Prorrogação da vigência do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional, criado pela Lei nº 56/2018, de 20 de agosto. Eu pergunto aos partidos políticos, ao PSD, ao PS, ao Bloco e ao CDS, PCP e ao PEV, se concordam com a redação final.
Concordamos.
Concorda o PSD? Concorda? Partido Socialista? Diga, por favor. Concorda? Muito obrigado. Infelizmente. Senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Concordo, Senhor Presidente. Muito obrigado.
Senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Sim, concordo.
Muito obrigado. Não está o PCP está?
Concordamos, Senhor Presidente.
Concordam? O PEV não está, portanto, concorda a redação final. Sem, como é que é o termo?
Sem votos contra.
Sem votos contra, foi aprovado. Ou fixado sem votos contra. Vamos ao ponto 2. Discussão do projeto de resolução 2172/13, quarto do PSD. Recomenda ao Governo a criação de um plano de combate à desertificação territorial. Pergunta ao Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Pedro Ló. Faz favor. Deputado Pedro Ló, faz favor. Tenha a palavra.
Desculpa, Sr. Presidente. Vamos discutir em conjunto com o ponto 3 e 4.
Eu pergunto, se quiserem, podemos discutir. Não tem. Mas não sei.
Isto é montado.
Isto é montado. Isto é montado.
O objetivo é o mesmo.
Mas acham que se deve discutir os três em conjunto?
Nós propomos isso.
O PSD propõe isso. Pergunta ao Partido Socialista, se vê um inconveniente na discussão em conjunto. Sr. Deputado João Castro. Nada a opor. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Não só não vejo inconveniente, como acho que faz todo o sentido.
Pelo muito contigo. Obrigado. Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Concorda. Sr. Deputado João Dias. Partido Comunista.
Da nossa parte, nada a opor.
Não tem nada a opor. Então vamos iniciar a discussão em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duó. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos senhores deputados. Este projeto de resolução parece-nos faz todo sentido, enfim, é super atual, infelizmente muito atual, porque realmente nós estamos a assistir a um decréscimo não só de floresta. Se bem sabemos que a nossa floresta, o nosso país tem diversidades relativamente ao norte e ao sul, sendo que no sul predomina a floresta multifuncional, onde se destacam evidentemente os montados da zinha de sobre. E aqui, desde logo pela falta de chuva, tem ocorrido sobretudo desde 2015, mas também, enfim, e necessariamente, provavelmente, é mesmo uma consequência disso, têm existido cada vez mais pragas, doenças, e a verdade é que a imunidade do arvoredo tem cada vez mais sido posta em causa. E nesse sentido, de facto, a consequência do aumento da temperatura, a redução da chuva, como disse, tem provocado, de facto, um aumento da aridez do nosso território, nomeadamente em 30 anos, 20 anos, triplicou entre 1990 e 2010. E, de facto, o declínio do montado tem consequências muito importantes para a região, nomeadamente para o sul, mais em concreto o Ribatejo e o Alentejo, dada a importância da fileira em termos socioeconómicos. Temos que dizer claramente que, e todos sabemos, que nós somos os principais produtores de cortiça, representando tendo uma cota mundial de 62%. E, portanto, esta quebra da fileira do montado, que, aliás, basta falar com qualquer produtor de cortiça para se perceber que, ano após ano, as suas tiragens são cada vez mais escassas, a própria cortiça cada vez tem menos qualidade, e isto, de facto, demonstra que estamos perante um caso de alguma emergência do ponto de vista económico e social. Ainda para mais, porque bem sabemos que as alterações climáticas que estão na ordem do dia, nós temos dificuldades, sobretudo ao nível de sustentar essa mesma floresta e impedir que aumente a desertificação florestal nesta zona. E, de facto, isso é preocupante. E o PSD, aliás, nós já tivemos aqui várias pessoas e movimentos que têm falado sobre o assunto, precisamente porque temos que investir em adaptação climática, ou seja, em medidas que possam, de facto, contrariar este que é um sinal dos tempos. Basta dizer que nós temos rios no Alentejo que neste momento praticamente não correm, e isso tem provocado, de facto, barragens, nomeadamente na minha região, da Bacia do Sado, que têm tido cada vez menos água, e isto já é um problema estrutural, e nós temos ter medidas concretas para adensamento florestal. Porque isso está mais que provado, se nós não tivermos, de facto, matéria orgânica e não adensarmos a floresta, cada vez mais vamos ter esta aridez, porque temos dificuldade, de facto, em perceber que, não existindo sombra, existe, desde logo, uma maior exposição para que as pragas e as doenças, de facto, sejam cada vez mais fortes. Propomos algumas medidas muito concretas, desde logo uma primeira para criar essa tal barreira florestal para defender e adaptar climaticamente os montados da zona sul do país, ações que visem o aumento do densamento florestal, incorporação da matéria orgânica e nutrientes para, efetivamente, estas técnicas aliadas vão possibilitar este combate à desertificação, vão promover o aumento da umidade do ar, a maior entrega de água atmosférica ao solo, e a maior captação e fixação de água no solo e redução da velocidade de escoamento das águas. Por outro lado, achamos fundamental termos programas de divulgação, nomeadamente dirigida à população infantil e juvenil, para, desde logo, em termos de neutralidade carbónica, ter um programa nacional de educação, precisamente nesse sentido. E então, apresentamos medidas concretas que gostaria de enunciar. Lançar em 2019 um novo concurso nacional para o Alentejo da Medida 815, do PDR 2020. Dar nota que já houve, de facto, medidas nesta área, mas as verbas foram relativamente insuficientes. Estamos a falar de 9 milhões num primeiro programa e 9 milhões no outro. E sendo que os critérios parecem-nos que podem ser diferentes. E desde logo priorizamos como critérios de avalia global da operação o índice de aridez e avalia ambiental. Depois criar o tal programa específico plurianual de suporte à adaptação climática, fiz o restauro das massas montadas sobre Iazinho e a expansão da área de montado, financiado com verbas extra ao PDR, e aumentar a verba nacional proveniente do Orçamento de Estado destinada a financiar programas e medidas que apoiam investimentos nos sistemas florestais, como só o aumento de captação e retenção da água no solo, a difusão de boas práticas subagrícolas e ao nível da condução e regeneração. Portanto, objetivamente, este parece-nos que é um programa emergente e nós não podemos ficar sossegados quando temos, de facto, o nosso montado, quer de sobre, quer de azinho, a ter um declínio evidente e urge tomar medidas muito concretas e estas são, de facto, algumas medidas que nos parecem muito avisadas. Só uma nota muito rápida relativamente aos outros projetos de solução, não temos nada a opor, parece-nos vão também no bom caminho, com medidas diferentes, algo diferentes das nossas, mas que, efetivamente, também contribuem para ajudar a resolver este problema e esta recomendação parece-nos muitíssimo atual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser sintético, dada a extensão da reunião, e, portanto, vou dispensar de fazer uma referência exaustiva ao texto que todos têm presentes. Apenas fazer um conjunto de sublinhados, que são as ideias mestras da nossa proposta. O montado é um sistema de elevado valor natural, extremamente valioso a todos os títulos. No entanto, nos últimos anos, por razões que, aliás, acabam algumas de ser referidas, tem havido uma redução enorme da área de montado. As razões são múltiplas, são diversas, entre as quais a introdução da mecanização e dos tratores que destruiu o renovo, a introdução dos bovinos no pastoreio, a destruição e a plantação de outro tipo de culturas, nomeadamente de olival intensivo, até as ameaças que agora há de prospeção mineira em áreas de montado e também aquelas que foram referidas e bem agora mesmo, as alterações climáticas e problemas de ordem biótica, portanto, as pragas que estão a atingir o montado. E, portanto, este sistema, que é um sistema com grande potencial e riquíssimo, está muito ameaçado e tem que haver medidas urgentes. Pela valia intrínseca que ele tem, porque a cortiça continua a ser uma enorme fonte de riqueza depois de uma série de anos em que teve alguns problemas, mas a cortiça continua a ser um negócio rentável, nós damos aí alguns valores dos preços atuais da cortiça, continua a ser um negócio bastante interessante e, portanto, que vale a pena apostar nele. E depois, para além da cortiça, que digamos que é que o aspecto mais visível, mais notório, talvez mais rentável desta atividade, o próprio sistema produz um conjunto de ricas associadas, portanto, desde logo a pastorícia, com a montanheira, portanto, os cogumelos, as plantas aromáticas, o turismo associado, enfim, há um conjunto de valências associadas ao sistema montado que, de facto, o tornam bastante valioso. E, portanto, é preciso recuperá-lo. E é preciso recuperá-lo num quadro de diversificação do espaço rural e de substituição de outro tipo de monoculturas extensivas que, além do mais, têm revelado extremamente perigosas e muito atreitas aos incêndios florestais. Por tudo isso, é preciso recuperar. Sendo certo também que recuperar o montado não é fácil, porque o montado só atinge a rentabilidade ao fim de muitos anos, portanto é uma árvore de crescimento lento, e portanto essa transformação tem que ser muito apoiada pelo Estado, ou então não será feita. E portanto é nesse sentido que nós apresentamos este projeto de resolução, compreendendo as dificuldades de quem aposta neste sistema que poderá ser rentável a largo prazo, mas que a curto prazo não é muito atrativo por uma série de problemas. E, portanto, o que nós propomos é que sejam desenhadas medidas na PAC que promovam o montado, a sua multifuncionalidade e a sua gestão, com base na preservação do ambiente e da biodiversidade. Que haja um maior controle sobre o abate de árvores, e todos nós sabemos que de vez em quando há denúncias de abates incontrolados e ilegais. Que haja um sistema de apoio técnico aos produtores, que se incentive a florestação com sobreiros no norte e no centro do país, onde, aliás, eles já existiram há muitos anos, por exemplo, na minha região, no Médio Tejo, nas zonas que posteriormente foram florestadas com pinheiros e agora desflorestadas pelos incêndios, muitas delas foram, há décadas, foram zonas de montado e que podem perfeitamente ser recuperadas para essa função, portanto, que é uma zona apropriada, e finalmente que também seja promovido o uso da cortiça, nomeadamente na substituição do plástico em artefatos utilizados na pesca e outras aplicações, como é óbvio. Quanto aos outros projetos de resolução, também de uma forma genérica nós estamos de acordo, elas vão no mesmo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PP também apresenta este projeto de resolução porque, de facto, montado, a cortiça é um dos principais produtos portugueses e emblemático para o país. Aliás, somos, como já aqui foi referido hoje, o principal produtor mundial de cortiça. A nossa floresta, sobretudo a do sul de Portugal, é maioritariamente ocupada com montado e a grande maioria desse montado é montado de sobro. E este é um ecossistema que também, como já aqui foi referido, é um ecossistema que está em risco, porque não apenas das tradicionais problemas identificados já no tempo de Vieira Natividade, que foi o principal estudioso do sobreiro, as pragas, as doenças e até a má técnica, como se sabe, as gradagens estragam as raízes do sobreiro e acabam por ter efeitos nefastos na árvore, mas para além disso, se na altura, nos anos 50, o clima era um fator, era até apontado como um fator potencial de negativo para o montado, era apontado como uma causa remota, mas infelizmente hoje em dia essa causa não é remota, é bem presente, bem atual. E o efeito tampão que o montado tem até no combate à desertificação e à subida, no fundo, de um tipo de clima e de vegetação mais típica de zonas quase tropicais, é fundamental manter. E por isso, também pelos serviços que prestam ao ambiente, porque o sobreiro, pela produção de cortiça, todas as árvores são fixadoras de carbono, mas o sobreiro, por maioria de razão, porque no fundo tem ali uma produção anual de cortiça, houve até já, tem havido alguns estudos que tentam estimar a produção de a captação, a retenção de carbono que o sobreiro tem. E por isso mesmo, entendemos que é necessário haver um apoio, um olhar com mais atenção às áreas de montado, não apenas porque também, talvez decorrente do facto de os últimos anos terem sido anos de grandes incêndios, houve um foco mais para... que não teve efeito, não é? Porque não se repôs, mas mais focado para a reflorestação e para a contenção dos danos decorrentes dos incêndios, e o montado ficou mais para trás. E, portanto, aquilo que nós propomos concretamente é a abertura de concursos específicos dedicados, quer na medida 813, porque protege contra os fatores bióticos, portanto, doença, pragas e doenças, para além dos abióticos, e também a medida 815 do PDR, e mais direcionada às regiões do sul, porque é óbvio que se o montado, e aqui também fazendo uma referência ao projeto do Bloco de Esquerda, o CDS não tem nada contra, é muito pelo contrário, o incentivo da florestação com o montado no centro e norte do país. Mas na nossa perspectiva, julgo que não nos cabe a nós definir se o montado deve ir para o norte ou para o centro. Deve ir para as zonas que são tecnicamente mais adequadas e, portanto, a abertura da elegibilidade dos concursos deve ser para as zonas onde ele é mais, onde o montado vai melhor. Também de acordo com aquilo que é a qualidade da produção de cortiça. Mas é indiscutível que a região sul do país é, no fundo, a região principal produtora de cortiça, portanto, a principal de montado, até pela diversidade que tem com o porco montanheira e com um conjunto de outras valências que permite. E, por isso, mais focado para conter o dano nas regiões tradicionalmente produtoras. Também que no próximo quadro comunitário de apoio seja tido em conta esta especificidade que o montado tem nomeadamente nos impactos positivos, nas externalidades positivas que confere, e por fim, porque de facto os problemas com as pragas e doenças e até com os desafios que as alterações climáticas nos trazem, podem, na nossa perspectiva, muito disto pode ser ultrapassado com investigação e com inovação tecnológica, portanto dar um particular ênfase nestas duas vertentes para que se possa ultrapassar este problema e pode-se tirar partido, como é óbvio, do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, que foi para isso mesmo que foi criado e que é talvez a entidade que, na nossa perspectiva, melhor poderia, em articulação, como é óbvio, com a administração e com os organismos de investigação, poder desenvolver este trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados com um pedido de desculpas à mesa por esta precipitação da organização dos deputados a falar sobre estas matérias, mas a conjugação dos pontos levou aqui a bancada do Partido Socialista, com esta enorme delegação, sempre pronta e disponível a tocar as matérias, obriga a essa situação. Muito obrigado pela sua anuência. Dizer o seguinte, falando mais seriamente e concretamente sobre os projetos que estão aqui em causa. Nós, quando falamos do montado de Sobredazinho, em especial do Sobro, de Sobreiro, porque Sobreiro também não podemos esquecer, foi aprovado por esta Assembleia da República como a Árvore Nacional de Portugal, e essa é uma referência que nós temos que ter sempre aqui em conta. Dizer o seguinte, quando falamos do montado, falamos efetivamente não de uma floresta per si, falamos de um ecossistema que é mais do que uma floresta, é um ecossistema que evita a desertificação, um ecossistema que liga a pessoa com a árvore, com o mundo rural. E essa é a identidade toda que se vive no sul do país. Por isso, o nosso olhar sobre o Sobreiro, não só pela questão da cortiça que foi aqui levantada, mas é muito mais do que isso, porque ela efetivamente fixa as pessoas à terra. Tem questões ambientais muito, muito, muito próximas. Repare-se que um Sobreiro leva pelo menos 50 anos para que efetivamente se torne produtivo, e todo esse período é um período de acompanhamento por parte das pessoas no mundo rural. E isso tem que ser tido em conta. Dizer que efetivamente tem havido, nestes últimos anos, muitas experiências, ou algumas experiências, destaco entre elas o CEBAL, o Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo, que tem hoje uns projetos de florestação que têm até com a questão de serem de regadio, ou pelo menos leve um combate à falta de água nesta região, estão a ter algum sucesso. Existem outros projetos mais a norte que também têm a ver com estas questões, mas ainda tem que ser efetivamente estudado, porque isto é mais do que uma floresta, é mais do que uma árvore. Dizer o seguinte, que quando existem projetos, já foi aqui falado, ao nível do PDR e ao nível do PRODER, que se tratavam o montado de Sobro apenas como floresta, não têm tido efetivamente os resultados desejados. Ou seja, foram grandes áreas, um número significativo de hectares foram florestados, mas que ficam ali 50 anos apenas preocupados em assegurar o rendimento do detentor da terra. E o montado, tem que ser aqui dito, é muito mais do que isso, e efetivamente em todo esse período tem que ser apadrinhado, tem que ser acarinhado de forma diferente. Também acrescentar que neste momento está em marcha uma candidatura, o processo de uma candidatura para que o montado seja efetivamente considerado património da humanidade. É uma parceria que está a ser feita com a Entidade Regional de Turismo e com as autarquias, ou seja, para perceber que esta envolvência do montado e do combate que efetivamente este tipo de floresta, este ecossistema no sul do país, faz um combate à desertificação, evitando que as pessoas abandonem a terra, mas também um combate, como se diz na nossa gíria, que trave o aumento ou a aproximação do deserto do Saara, que efetivamente vai tornando aquela região do país muito desertificada, e só o montado de Sobredazinho pode ter aqui um papel muito importante. Porque, como já aqui foi dito, as questões ambientais hoje são uma evidência. Nós hoje, sempre que falamos aqui em questões agrícolas, falamos em questões ambientais. Aliás, como tem sido aqui amplamente discutido, sabemos que a nova política agrícola comum, a componente ambiental que vai ter é muito significativa. E este, acho que é um tipo de floresta, um tipo de floresta que se faz nesta região do país, que tem uma forte componente ambiental. Aliás, como para terminar, aliás, como iniciei, é realmente o funcionamento do ecossistema, porque dá vida a um território, mantém pessoas, alimenta os animais, permite a neutralidade carbónica, permite a sustentabilidade, permite que efetivamente em algumas regiões, com as suas sombras, continua mesmo em anos de grande dificuldade, mesmo em anos de grande seca, que seja possível haver pastoreio se houver montado, porque efetivamente consegue ter mais umidade nos solos, consegue com as suas sombras alimentar os animais e fixar pessoas. Por isso é de todo uma envolvência muito grande que não pode ser nunca descurada, nem vista como outra forma de agricultura, como outra forma de fixar pessoas no território. Montado de sobre e dazinho é essencial para manter a vida humana nestas regiões mais áridas do país e não pode ser vista como uma floresta. Tem que ser vista como toda a envolvência, aliás, como aqui foi anotado, as questões turísticas, as questões de fixação de pessoas, a questão da neutralidade carbónica, as questões ambientais. Por isso, acho que também que é importante salientar estas duas questões, que seja da candidatura ao património da humanidade, do montado de sobre e dazinho, e de que não podemos nunca esquecer que, por alguma razão, esta Assembleia da República votou por unanimidade que o sobreiro fosse a árvore nacional de Portugal, e isso é essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP, desde a primeira hora, tem tido iniciativas nesta Casa na promoção, na valorização e na defesa da fileira do montado e da cortiça. Já desde 2006, e depois com a aprovação em 2007 de uma recomendação a ter sido cumprida, teríamos uma outra realidade naquilo que é esta fileira. A verdade é que nas sucessivas legislaturas fomos sempre apresentando projetos de resolução, recomendações ao Governo, que visam precisamente aquilo que é a necessidade de valorizar uma fileira que naturalmente tem as suas especificidades, mas vive com dificuldades que se prendem muitas das vezes até com situações abióticas e bióticas, que prejudica aquilo que é toda a cadeia de valor e o rendimento de quem trabalha nesta área. Destes projetos de resolução em discussão, nós, principalmente o projeto do PSD e do CDS, são dois projetos de resolução em que as medidas, acima de tudo, incidem naquilo que tem a ver com a necessidade de resolver os problemas de montado através das medidas do PDR 2020. Nós não nos podemos esquecer de que foi este governo PSD-CDS que, assim que chegou ao governo, transferiu do quadro comunitário anterior 150 milhões de euros do PRODER da floresta e, portanto, vir agora solicitar mais uma transferência de verbas para o Alentejo. Nós, naturalmente, que entendemos que deverão ser implementadas medidas que valorizem, como já o dissemos e sempre o temos dito e sempre o temos defendido. Aliás, até tivemos um papel importante naquilo que foi a definição do sobreiro como árvore nacional, mas existe, não podemos esquecer que existe, e as observações que foram feitas pelo Observatório Técnico Independente, naquilo que diz respeito ao desequilíbrio das verbas da floresta a pender para o sul comparativamente ao centro e norte do país, e o relatório na página 141 está lá tudo escrito, fala do desequilíbrio dos fundos, a repartição dos fundos para medidas da floresta do PDR 2020 tem muita relevância porque vem acentuar os grandes desequilíbrios que se verificam em Portugal na distribuição territorial dos apoios ao rendimento dos agricultores e ao investimento na agricultura. floresta e desenvolvimento rural provenientes dos fundos europeus. Nós sabemos que os fundos, vão muitos fundos, e vão cerca de 50% dos fundos vão para a região Alentejo, mas que desses 50%, 80% ou mais desses fundos são apenas destinados a menos de 20% dos agricultores, e é esta distribuição deficiente que faz com que depois também, quer em termos de regiões, quer em termos de beneficiários, que faz com que exista um desincentivo à pequena propriedade no centro e norte do país. As coisas não estão desligadas, é necessário também olhar para os respectivos quadros comunitários, comparando 2007 e 2013, com o atual período de 2014-2020, houve uma diminuição até mesmo, isto está no relatório, estou a citar o relatório do Observatório Técnico Independente, que houve uma redução dos fundos públicos do PDR 2020 de 4.996 milhões para 4.720 milhões. Portanto, houve uma redução nas medidas destinadas à floresta na ordem dos 15%. O resultado também no Orçamento de Estado também houve uma baixa em termos dos valores, de 752 milhões de euros para 575 milhões de euros, uma queda de 25%. Ora, quem negociou o atual quadro comunitário foi o PSD e CDS, por isso não podemos deixar de apontar aqui o dedo a quem negociou um quadro, a quem retirou fundos deste quadro destinados à floresta e a quem agora vem apresentar aqui como solução, essencialmente, os fundos do PDR 2020, nomeadamente na medida 815. Aquilo que temos a dizer é que acompanhamos os méritos das iniciativas, não acompanhamos os seus objetivos, que primeiro tentam branquear toda a responsabilidade que o PSD e o CDS têm na desastrosa política que tiveram, das responsabilidades que também agora continuam a ser do governo do PS, porque se dessem continuidade àquilo que têm sido as recomendações desta Casa, nomeadamente feitas pelo, e aliás, aprovadas, muitas delas aprovadas por unanimidade, foram aprovadas por unanimidade, ainda que fosse iniciativa do PCP, mas foram aprovadas por unanimidade na valorização da fileira, não estaríamos com necessidade de estar a fazer estas recomendações nesta altura. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora por ordem inversa ao CDS-PP, se tem a acrescentar alguma questão sobre a execução deste projeto.
Só para dizer, Sr. Presidente, que no tempo também, se não fosse o PCP e a reforma agrária, também ainda o Alentejo estava muito melhor e se calhar não precisava deste apoio ao montado.
Muito obrigado. Pergunto ao Bloco de Esquerda.
Não pretendo intervir, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Não pretende intervir?
Sim.
Muito obrigado. E ao PSD, Sr. Deputado Pedro Duó.
Apenas uma nota com algum humor para um conselho ao Sr. Deputado João Dias para não ter discurso na campanha eleitoral por Beja, porque é capaz de correr mal. Mas estou a dizer com toda a sinceridade. E depois dar uma nota. O que refere relativamente ao relatório é verdade, mas estamos a falar do apoio ao rendimento, Sr. Deputado. E, evidentemente, o RPU é maior quando estamos a falar de propriedades com áreas totalmente diferentes relativamente no Norte e do Sul. E, portanto, não estamos a falar de apoio ao rendimento, não estamos a falar de RPU, estamos a falar, de facto, de medidas de apoio à floresta, concretas para a floresta. É totalmente diferente. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, permitam-me uma informação que me é dada aqui pelos serviços. Temos que esperar, porque isto é importante para todos. Estamos aqui a informar os serviços que estes projetos de resolução, para terem eficácia, tem que ser encontrado um texto comum até o dia 16. Caso não se encontre um texto comum, eles não têm eficácia.
Não, são votados na legislabilidade, baixam à Comissão da Legislabilidade e ficam aqui. E caducam, por isso.
É uma informação. Faz favor, Sr. Deputado Lima.
Isto, Sr. Presidente, é para todos os projetos de resolução.
Só um bocadinho. Pediu a palavra primeiro o seu colega Lima Costa. António Lima Costa, faz favor.
Penso que ainda haverá tempo útil para se chegar a um texto conjunto. Suponho que o Bloco de Esquerda e o CDS estarão disponíveis para isso, pelo menos já houvesse a manifestação de disponibilidade. Portanto, havendo aqui algum... Não há nenhum projeto de PCP, não.
Faz favor. Aos senhores deputados, desculpem lá. Aos senhores deputados,
Bom, desculpar, ao deputado, ao colega da mesa, o senhor tem... Venha aqui para aqui para não saber, venha para aqui para assim, faz aqui a mesa. Porque... Não, mas não é para... Não estou a falar para si, estou a falar para o colega João Dias, mas... Não é que... Está bem, mas precisa acertar, mas está aqui, mas o senhor pede uma palavra. Ó, colega, isto é assim. Pois mesmo nos entendemos. Está a falar o nosso colega Lima Costa. O senhor não está com atenção, pede uma palavra. Já tinha pedido a palavra... Isto começa a ser uma situação um bocado confusa. O senhor tem que me ajudar. O senhor faz parte da mesa. Não me leva mal. O senhor tem que me ajudar. Faz parte da mesa, não é? Ora bem, faz favor de continuar, António Lima Costa. E o senhor deputado João Pedro Carmo hoje veio para nos aqui animar a sala. Faz favor.
Portanto, a parte do PSD há total disponibilidade e interesse, até uma vez que foi o PSD que despolutou este assunto, dada a importância que ele tem para nós, e portanto estamos totalmente disponíveis para, no fundo, servir aqui de plataforma entre os três partidos, no sentido de se arranjar um texto conjunto com o máximo de rapidez. Da nossa parte é essa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era no mesmo sentido e para fazer uma sugestão e também para dizer que estamos a tratar, está neste caso o CDS, a tratar exatamente a mesma questão relativamente aos projetos dos cavalos marinhos. O que eu propunha era seguir como metodologia, porque temos aqui vários projetos hoje em discussão que obrigam, no fundo, a um texto conjunto. Eu sugeria, no caso dos cavalos marinhos, o primeiro subscritor, o primeiro projeto era do CDS, ficou o CDS encarregue de fazer um texto conjunto e fazer circular. Eu propunha, se concordassem, ser agora o PSD e assim sucessivamente, porque no fundo distribuíamos o trabalho independentemente de depois circularmos entre, sei lá, coordenadores ou os deputados responsáveis que fizeram a discussão dos projetos para harmonizar o texto.
Muito obrigado. Agora,
e relembrar, Sr. Presidente, desculpe, e relembrar que isto tem de estar tudo pronto para enviar à DAPLEN, salvo erro, dia 17 à tarde, não é?
É dia 17 às 18 horas. Eu já enviei a informação para todos os coordenadores.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, agora sim tem a palavra, faz favor.
Não, era só para dizer que primeiro terão que ser aprovados os projetos no plenário, depois sim faremos a fusão do texto. Nós não sabemos se serão aprovados todos os projetos que aqui estiveram tiveram aqui à discussão. Não sabemos. A verdade é que ainda não foram à votação. A fusão será posterior à aprovação, na generalidade, que ainda não foi feita a aprovação.
Deputado Ulisses, faz favor. Deputado Ulisses pediu a palavra.
Eu acho que nada obsta que, se os partidos entenderem, apresentar um texto conjunto de substituição destes projetos de resolução e depois subir para a votação final no plenário dia 19. Não é necessariamente como o senhor deputado João. Se os partidos proponentes chegarem a acordo sobre um texto conjunto, este texto conjunto, para a votação final no dia 19. Se não chegarem a acordo, já não há eficácia em qualquer um destes projetos de resolução. É tão simplesmente quanto isso.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Lima Costa pediu a palavra, faz favor.
Quer dizer, resumindo, o que nós pretendemos e propusemos foi precisamente isso, portanto, é apresentar um texto conjunto para subir a plenária. Portanto, é tão simples como isso e há, digamos, anuência e concordância dos restantes proponentes de outros projetos de resolução.
Vocês não querem aprovar isso?
Não, o que se passa é que se houvesse...
Oh, colega, quer a palavra, deseja a palavra.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente.
Então, desculpe, não tenho que pedir imensa desculpa, tenho que me ajudar
a
dirigir os trabalhos. Penso que há deputados mais... Não há mais nenhum deputado inscrito. Então,
o que se passa é que se houvesse apenas um único, não estava aqui em causa, um único projeto de resolução, quando há vários projetos da mesma matéria, ele terá que chegar a um texto conjunto para depois ser publicado em conjunto. O procedimento normal, e aqui foi por isso que foi levantado aqui, por parte dos serviços, foi que após toda a votação, todo o processo, tem que se resultar um texto conjunto. Tem que haver aqui, e aliás até trago aqui hoje uma proposta de alguns projetos de resolução que temos que fazer em conjunto. Portanto, agora, nada, o que eu estou a dizer tem a ver com o procedimento. Outra coisa é essa, agora os senhores e os grupos parlamentares entenderem fazer toda a substituição do trabalho que fizeram já neste momento, antes de chegar à votação, pois poderão fazê-lo, evidentemente, ninguém, e apresentam um texto de substituição. Mas não estava a falar de um texto de substituição, estava-se a fazer um texto conjunto, numa resolução conjunta da Assembleia da República no final de todo este processo, para estes três projetos. É isto que tem que obrigatoriamente que acontecer. Se não chegarem a um texto conjunto, um texto de substituição, terão que chegar a um texto conjunto no final.
O colega, já acabou? Desliga o microfone, depois continua a falar. Tem a palavra à colega Patrícia Monsanto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso, parece-me que o deputado Lima Costa e o deputado João Dias, na prática, estão a dizer a mesma coisa. Pronto. A questão aqui e a diferença de... O que está aqui em causa é que nós não podemos fazer uma votação, de acordo com a alteração das regras dos projetos de resolução, eles têm de ser votados na especialidade. E nós não podemos fazer uma votação na especialidade antes de ser votado na generalidade. E já não vamos ter dois dias de votação. Portanto, quando for a plenário, só vamos ter uma votação. E por isso não podemos aguardar a votação na generalidade para fazer a especialidade para depois voltar à votação final global. E por isso é que temos de apresentar um texto conjunto / texto de substituição, diga-se como entender, mas na prática são uma e a mesma coisa, para que não seja feita uma votação na especialidade, seja feita uma votação final global só, porque senão tivemos aqui a discutir estes projetos e eles não servem de nada porque não vão ser publicados. Portanto, a questão é essa, nós temos de nos entender e fazermos nós próprios a nossa votação, entre aspas, quer dizer, informalmente na decisão de colocar ou não, no fundo, chegar a um acordo daquilo que... Eu estava a continuar, mas... Porque... Já tinha terminado, Sr. Presidente, era só para dar essa nota de que, na prática, o nosso esforço de texto de substituição ou texto conjunto, como lhe queiram chamar, mas que na prática é a mesma coisa, presume que nós próprios teremos de fazer uma avaliação daquilo que consideramos razoável incluir ou não no texto final.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor, se quiser. Não, pronto, muito obrigado. Vamos passar à frente. Ora, vamos continuar, vamos ter o ponto 5, podemos juntar o ponto 5, ponto 6, os dois.
E o 7, talvez.
7 e o 10. 7 também.
E o 10. O 8 e o 9 também.
Portanto, colegas, vamos ver se consigo, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto...
5 a 10.
Ó colega, desculpe, estamos aqui a... Colega, posso ter que intervir, então sai daqui a mesa e vem para aqui o colega de direitos de trabalho, faz como quiser. Se quiserem isso, tudo bem, eu estou no uso da palavra. A colega intervém e eu estou, bem, pá, calma, eu estou a perguntar aos senhores deputados. Não, mas não lhe estou a perguntar assim, estava a perguntar... Eu estava a falar com o PSD e depois vou passar ao Partido Socialista, naturalmente, com todo o gosto. Agora não levem a mal. Bem, o ponto 5... 6, 7, 8, o PSD, onde é que íamos? 9
e
10. 9 e 10.
E o Partido Socialista.
Senhora Deputada Joana Lima, então, faz favor agora, com todo
obrigada,
gosto, com todo gosto, faz favor.
Eu tenho dado a palavra com esse gosto todo e é um gosto para mim usar a palavra.
Faz favor.
Não, vou só dizer que concordo que se
junte. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bloco de Esquerda, concorda? Plenamente, muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Rosa, concorda também?
Obrigada, Sr. Presidente. Nós sugeríamos que os projetos 8 e 9, apesar de serem matérias conexas, mas têm mais a ver com o observatório, e que se fizesse a discussão destes dois, 8 e 9, separados dos outros que têm mais a ver com o leite, parece-nos que faz mais sentido.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, põe que se junte só o 8 e o 9 e os outros, restantes à parte, hein? Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, faz favor.
Especificamente leite e
o
como o colega João Dias disse que quer concordava com uma situação, quer com outra, aqui o meu colega da mesa diz que a proposta da colega Patrícia tem todo sentido, discutimos o 8 e o 9 e discutimos os restantes à parte, está bem? Vamos fazer assim. Então vamos discutir o ponto 5, 6, 7 e 10. Muito bem, muito obrigado. Então tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor
para o ponto 5. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP vem apresentar um projeto de resolução que recomenda a implementação de medidas de defesa da produção leiteira nacional. A verdade é que nós, em Portugal, temos uma capacidade de autossuficiência em produção de leite cru que está ameaçada. Não podemos desligar isto das políticas, da política agrícola comum que veio criar veio terminar, por fim, ao regime de regulação da produção chamadas cotas leiteiras e, nesse sentido, a produção de leite nacional, para além destas políticas, as políticas nacionais, para além das políticas europeias, as políticas nacionais também têm contribuído para prejudicar um setor que está a entrar em grandes dificuldades, apesar de se ter modernizado, de se ter organizado, que produz em qualidade, está na mão destruidora da grande distribuição. Os problemas são graves, tem havido um grande incentivo ao abandono da produção. Nós entendemos que é importante que o Governo implemente medidas concretas de apoio aos produtores em condições mais difíceis. Nós não é por vivermos num país com menores apoios, com mais custos de produção e com condições edafoclimáticas que não tão competitivas como outros países, não devemos abdicar de medidas de apoio, nomeadamente que possam ter uma intervenção no quadro do debate da reforma da política agrícola comum, que possam ser mais vantajosas para os produtores nacionais. Nesse sentido, devemos propor que o Governo desenvolva esforços junto das instituições europeias para a recuperação de um quadro que regule o mercado no plano europeu e que dê resposta aos problemas do setor leiteiro. Propomos medidas de defesa dos produtores nacionais, nomeadamente a garantia do preço justo à produção, é desde logo esse o principal grande dificuldade, e a garantia da proteção no mercado nacional face à entrada de leite estrangeiro, que acaba por destruir a capacidade competitiva dos nossos produtores. Também que o Governo assuma a regulamentação efetiva da fiscalização da atividade especulativa das cadeias de distribuição alimentar, que imponha limites ao uso das marcas brancas, bem como estabelecendo cotas de venda da produção nacional. E que o Governo também encontre mecanismos designadamente pela intervenção das estruturas do Ministério da Agricultura para garantir que os preços a estabelecer nos contratos tenham que ter em conta os valores locais dos fatores de produção. E, finalmente, que assegure a aquisição por parte de todas as cantinas e bares de estabelecimentos públicos de leite exclusivamente nacional, leite português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro produziu um relatório bastante extenso e bastante documentado sobre a situação do setor, e do qual extraiu um conjunto de propostas e sugestões de intervenção nesta fileira. E, portanto, eu dispenso-me de citar os traços marcantes desse relatório, ele foi aqui debatido, foi aqui discutido. O sentido genérico deste nosso projeto de resolução é colocar o foco naquilo que nos parece o principal dessas conclusões. Portanto, foi um vasto conjunto de conclusões, mas nós achamos que elas têm um valor relativo entre si. E, portanto, há ali aspectos que são cruciais. E para nós o aspecto crucial é, de facto, das cotas leiteiras e da regulação, da intervenção do Estado na regulação do mercado. Esse é para nós os aspectos mais importantes do que deve ser feito, sem prejuízo e sem menosprezo de todo o conjunto de sugestões que foi elencado no relatório que foi feito e que são de grande interesse e de grande valia e que nós subscrevemos sem reservas, mas há aspectos mais importantes e é esse que nós queremos sublinhar de alguma forma com a apresentação deste projeto de resolução. como nós dizemos aí no último parágrafo dos considerandos, deve ressaltar-se o aspecto marcante do setor leiteiro, a necessidade de uma forte regulação, quer na União Europeia, no âmbito da reforma da política agrícola comum, quer no plano nacional. E daí o conjunto de medidas que nós, de alguma forma, selecionámos para esse sublinhado. É a defesa do regime de cotas leiteiras, ou regime semelhante ao nível da União Europeia, garantir o preço pago ao produtor, no contexto de desenvolver o conceito de pagamento justo à produção, densificar os mecanismos de controle da concorrência desleal, porque como nós tivemos a ocasião de ouvir com a intervenção da ASAI numa das audições que foi feita, a legislação sobre a concorrência é suficientemente etérea para nunca permitir que se controle a concorrência. A verdade é esta, e dito de uma forma bastante crua, porque há sempre formas de fugir à concorrência e de, sobretudo, o setor da distribuição fazer prevalecer a sua ditadura sobre os produtores e, em particular, sobre os pequenos produtores, e depois dotar a ASAI dos suficientes meios técnicos e humanos para que esse controle seja feito. É esse o sentido geral do nosso projeto de resolução, porque nos parece que senão fica tudo uma grande nuvem de ideias e que é preciso, de facto, apontar aquilo que é crucial neste problema do setor leiteiro. Muito obrigado.
Da parte do Partido Socialista, deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução número 2207, apresentado pelo Partido Socialista, que eu passo também a apresentar, tem a ver com uma campanha de informação sobre as qualidades do leite e dos seus benefícios para a saúde. Este projeto de resolução vem na sequência também, como já aqui foi dito, este e os outros na sequência, mas também uma complementariedade relativamente ao relatório produzido do Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro nesta Comissão, um relatório que foi aprovado por unanimidade e que recomendava e fez a análise de todo o setor, mas como produção do mesmo relatório, apresento um conjunto de recomendações e de conselhos, passo a expressão, para que possamos fazer algo para o setor leiteiro, relativamente ao leite, e neste caso concreto do nosso projeto de resolução do Partido Socialista, que tem como objetivo uma campanha de informação sobre as qualidades do leite e os seus benefícios para a saúde, tem a ver com, face ao decréscimo no consumo de leite e os seus derivados em Portugal, campanhas que são preciso fazer-se pela positiva, algumas são feitas pela negativa, relativas ao valor nutritivo do leite, a pertinência do consumo do leite, o seu valor nutritivo e benefícios para a saúde, torna-se necessária, contribuindo para um melhor esclarecimento ao consumidor. O leite é um produto que reúne características nutricionais únicas, não sendo conhecido qualquer outro produto que o possa substituir na roda dos alimentos. E, portanto, é importante que se faça uma campanha forte, mostrando estes valores, estas características do leite, para que possamos alavancar este setor que tão importante é para a nossa economia e para os nossos produtores e toda a cadeia. Relativamente aos projetos de resolução 5, do ponto 5, do ponto 6 e do ponto 10, ou do ponto 5, dado pelo Partido Comunista Português, o 2093, que recomenda a implementação de medidas em defesa da produção leiteira nacional, ou o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 2175, que recomenda medidas de apoio ao setor leiteiro português, e o projeto de resolução, que vai, entretanto, ser apresentado, do CDSPP, 2215, que recomenda ao Governo a implementação de medidas de apoio ao setor leiteiro. Ora, quando este Governo chegou ao Governo, passa a expressão, encontrou uma situação de crise no setor leiteiro e, portanto, de imediato desencadeou um conjunto de medidas e de apoio, que eu posso elencar algumas, que agora muitas delas, ou quase todas, estão vertidas neste projeto de resolução. Ó, Sr. Deputado, eu pego no relatório que foi aprovado por unanimidade, que nasce de um requerimento do PSD. Em 26 de nasce o requerimento para se criar um grupo de trabalho do setor leiteiro. Em 26/4/2016, portanto, o Governo tinha tomado posse há 5 meses, em que os requerentes fundamentam a criação do grupo de trabalho, quer pela profunda crise que se manifesta pela continuada descida do rendimento dos produtores. Isto são 4 meses depois deste governo tomar posse. Portanto, todos nós, isto é um diagnóstico, todos nós sabemos a situação que se vivia e que se continua a viver, uma situação difícil, mas há um conjunto de medidas fortíssimas de apoio a este setor. Eu passo a elencar 3 ou 4 medidas importantíssimas para este setor. O pagamento de um prémio suplementar de 45 euros cada vaca. Um prémio extraordinário de mais de 45 euros por vaca às primeiras 20 de cada exploração. Apoio especial de 14 cêntimos por litro de leite. A obrigatoriedade da indicação da origem do rótulo do leite nos produtos lácteos. Dotação específica no valor de 10 milhões de euros para o apoio ao investimento e ao rejuvenescimento do setor do leite e dos produtos lácteos. Enfim, um conjunto de medidas, e posso, o gabinete de crise dos setores do leite e da carne do suíno, formalizado no despacho de 2016, a simplificação do acesso ao pagamento, que representa 30% das ajudas diretas da PAC, enfim, há aqui um conjunto de medidas que vem, sem dúvida, ajudar e valorizar muito o nosso setor leiteiro. E, portanto, quanto a estes projetos de resolução, há aqui duas vertentes. Muitas delas são redundantes, já existem, já estão implementadas as medidas que estes projetos vêm aqui, que nos vêm propor, e também vão ao arrepio das leis comunitárias. E, portanto, nós não podemos contrariar as leis comunitárias e, portanto, votaremos contra tudo que estiver aqui contrariando a legislação comunitária. Relativamente às medidas que aqui estão, nós não nos temos nada a opor, até porque elas já estão no terreno há muito tempo e que nós valorizamos muito e também reconhecemos o facto de vocês perceberem que estas medidas são importantes, mas que deviam ter percebido que elas já estavam implementadas. E, portanto, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu para já fico-me por aqui e dizer que valorizamos, obviamente, muito estas medidas, apesar de muitas delas já estar no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do CDS-PP, a deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CDS apresenta este projeto de resolução porque, apesar de, ao longo das últimas décadas, como também já aqui foi referida, a adaptação do setor leitório à evolução e exigências do mercado ter sido determinante para as significativas modificações estruturais que se verificaram nas explorações, a verdade é que, desde 2010, em Portugal, o consumo do leite e dos produtos lácteos tem decrescido de forma contínua. Além de haver alteração dos hábitos de consumo em favor de produtos não lácteos, juntaram-se também fatores de conjuntura externa que todos conhecemos, como o fim do sistema de cotas de produção leiteira, o embargo russo, a redução do consumo na China, Índia e Indonésia e a política comercial das cadeias de distribuição. Ora, nós temos para nós que o leite reúne características nutricionais únicas e não existe outro produto que verdadeiramente o possa substituir, além de ser economicamente acessível a todas as camadas sociais e os seus derivados revelarem um elevado valor nutritivo para os adultos e também para as crianças. E, claro que também não é menos relevante o peso e importância do setor leiteiro na economia nacional. E assim sendo, e tudo ponderado, é inquestionável a necessidade de se implementarem medidas que permitam estimular o consumo interno de leite e derivados. Aliás, já foi aqui referido o relatório do trabalho do setor leitor, é assim que o propõe, que foi criado aqui no âmbito da Comissão. E recordo que dessas propostas do relatório do Grupo de Trabalho, permito-me destacar a promoção de campanhas de informação que incentivem o consumo de leite e os seus derivados, que salientem os seus benefícios e destaquem a enorme qualidade da produção nacional, assim como complementarmente a criação de mecanismos que valorizem a marca do fabricante e ou do produtor. E eu gostaria também de recordar que a resolução do Conselho de Ministros de 2015, 76A de 2015, que aprovou o plano de ação para o setor leiteiro, visava estimular o consumo interno, incentivar as exportações, estabilizar os rendimentos dos produtores, promover a inovação e a valorização dos produtos lácteos, ou seja, determinando várias medidas destinadas a minimizar a situação naquela época de perturbação do mercado no setor de produção de leite. E Também eu gostaria de recordar que entre as ações de caráter nacional que então propunha, contava-se o aumento da exigência ao nível da rotulagem para uma adequada identificação da origem do produto e a definição de uma agenda de investigação e inovação que tivesse em vista a valorização dos laticínios portugueses e considerasse propostas nesse sentido que fossem apresentadas pelo setor. Mas verificamos que até esta data nenhuma das medidas foi eficazmente implementada pelo Governo. E é por isso que o CDS vem propor que se estabeleçam critérios de especificação para o leite e derivados de origem portuguesa, que, de acordo com esses critérios, se cria um selo de origem 100% português, que identifica o produto junto do consumidor final, mas, claro, com respeito pelas normas de concorrência europeia, e que promova campanhas que estimulam o consumo interno do leite e também dos derivados, e também considere que propostas do setor em que definam uma agenda de investigação e inovação que tenha em vista valorizar os laticínios portugueses. Esta é a nossa proposta e eu não gostaria de terminar sem fazer uma ligeira referência aos outros projetos de resolução, nomeadamente ao do PCP e do Bloco de Esquerda, porque em relação ao projeto de resolução, por exemplo, do PCP, apesar de pretender propor medidas de apoio à produção nacional, não as poderemos apoiar, pois algumas destas medidas propostas atentam contra as regras comunitárias e do funcionamento do mercado, como o facto de querer impor limites ao uso das marcas brancas, garantir preços ou apenas o uso de leite exclusivamente português, assim como em relação ao do Bloco de Esquerda, questionamos o conceito, ou melhor, consideramos questionável o conceito de pagamento justo à produção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas. Primeiro, um reconhecimento político que efetivamente o setor da vinicultura de leite continua a ser um setor estratégico importante, tendo em conta o conjunto de iniciativas legislativas que são apresentadas pelo conjunto de partidos políticos. Um segundo reconhecimento, que efetivamente o grupo do leite foi útil, foi prático, foi necessário, porque é do grupo do leite e dos resultados do grupo do leite que nasceram essas iniciativas. E, portanto, o setor da vinicultura de leite está vivo neste Parlamento, o Parlamento tem iniciativas sobre ele, e isto é fundamental que se termine a legislatura com esta consciência e com este resultado relativamente a um setor da agricultura que continuamos a considerar estratégico e necessário para Portugal. Uma terceira nota, para vos dizer que, apesar da sinalização política, que é extremamente importante, a prática das iniciativas, ou seja, a operacionalização das iniciativas no fim da legislatura, terá pouca eficácia. Esperamos que no início da próxima legislatura todas essas iniciativas possam novamente, com estes ou com outros deputados, possam novamente ver a luz do dia no Parlamento, e por isso é que o PSD não apresentou uma iniciativa, porque estamos no fim da legislatura, até o Governo terá poucas possibilidades ou oportunidades de operacionalizar estas iniciativas, sendo elas aprovadas, e portanto fará todo o sentido voltar novamente a apresentar, e o PSD irá apresentar uma iniciativa na nova legislatura, até porque o setor do leite tem novas ameaças, a questão do Mercosul, a questão do Brexit, a questão do próximo quadro de fundos comunitários, o que tornam urgente voltar a ter uma atenção política sobre este setor. Uma quarta nota, dirigida em particular à senhora deputada, que falou nas medidas do Governo, para dizer que qualquer medida deve ser avaliada. Há medidas mais fáceis de avaliar do que outras em determinados setores. No setor da vinicultura de leite, as medidas e a implementação das medidas e os mesmos resultados são avaliadas pelo preço de leite pago ao produtor. Não há outra maneira de avaliar. E neste momento o preço de leite pago ao produtor é dos mais baixos da Europa. E portanto, se o Governo fez, tendo a bondade que fez, a verdade é que nós continuamos na cauda da Europa apelar muito àquilo que se fez, tendo em conta também os resultados do relatório do Grupo do Leite, é um pouco passar uma borracha e desculpar-se daquilo que ainda que é necessário fazer. Toda a Europa veio a recuperar no preço do leite e Portugal recuperou muito lentamente. E, portanto, há muito a fazer neste setor. A forma afincada, a forma direta como defendeu as medidas do Governo, penso que não fica bem ao grupo parlamentar do PS, tendo em conta também como o relator reconheceu as dificuldades desse setor. Ou seja, muito há a fazer. E isto também é um atestado. É um atestado às dificuldades dos produtores leiteiros que têm o preço muito baixo, continuam a existir falências, a crise existe de forma silenciosa e por isso muito bem este Parlamento continua a ter essa atenção política e o Grupo Parlamentar do PS tem-se portado muito bem naquilo que é o reconhecimento dessas mesmas dificuldades. E portanto esta defesa das medidas do Governo devia ter um contraponto da sua parte também, que era reconhecer a continuada dificuldade dos produtores, aliás, como tem reconhecido e muito bem o Sr. Deputado João Castro. Bom, desde por agora e globalmente é esta a apreciação geral do Grupo Parlamentar do PSD relativamente às iniciativas aqui apresentadas. Reservamos a nossa votação para plenário. Dizer também que em jeito de conclusão, quer as iniciativas do Bloco de Esquerda, quer do PCP, de facto ferem as regras comunitárias e teremos alguma dificuldade em aprová-las tal como são apresentadas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava se dos partidos proponentes, nomeadamente do CDS-PP, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP, querem intervir. Quer intervir o Bloco. Então tem a palavra, começando pelo Bloco, tem a palavra o Sr. Deputado Bloco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de perceber onde é que ferem o direito comunitário defender na União Europeia o regime de cotas leiteiras. Aliás, por exemplo, o senhor Primeiro-Ministro defendeu uma solução diferente para os lugares de cimeiros da União Europeia, por acaso até perdeu, mas defendeu. E, portanto, pode sempre defender, a fazer a defesa de uma proposta ou de uma ideia. Pelos vistos, ainda não é proibida na União Europeia. Pode perder, pode ganhar, pode ser aceito, pode não ser aceito. Portanto, não fere nada. Segunda questão, desenvolver esforços no sentido de aproximar o preço médio pago ao produtor português na média da União Europeia foi exatamente aquilo que o Sr. Deputado António Ventura teve nos últimos cinco minutos a defender que era necessário fazer. Depois não percebo onde é que isto fere os seus princípios pessoais ou na União Europeia, porque foi exatamente o centro da sua intervenção. E depois, para a deputada Hilário Novo, desenvolver o conceito de pagamento justo à produção. Foi aprovado por unanimidade nas conclusões do Grupo de Trabalho do Leite. Aliás, foi das questões mais discutidas, se era precisamente justo, se era com a margem, se era o preço de custo, se não era o preço de custo. Passaram, enfim, não sei se foram horas, mas passou-se muito tempo a discutir qual era a formulação final, que acabou por ser exatamente esta e exatamente aprovada por unanimidade. Portanto, eu não percebo quais são agora as reticências que se podem levantar a isto. Combater a prática de concorrência desleal. Quem é que é contra este combate às concorrências desleal? Dotar a ASAI de suficientes meios técnicos. Quem é que é contra a dotação da ASAI de suficientes meios técnicos? Sinceramente, eu não consigo perceber onde é que está aqui a ferida do direito da União Europeia, ou onde é que está aqui um estatismo previsto sempre que o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta, porque não está. Desculpem, não está. Muito obrigado.
Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós estamos a dizer é que a pior coisa que se pode fazer é achar-se que está no caminho certo, sem se estar, e não se implementam as medidas que são necessárias para se corrigir aquilo que é um drama anunciado. A verdade é que o PCP analisou aquelas que são as causas naquilo que tem sido as grandes dificuldades que o setor leiteiro passa, e é nesse sentido que apresentou esta resolução. Ou seja, desde quando é que os produtores não se queixam dos preços e das dificuldades que têm com os fatores de produção. Pois é precisamente para aí que nós encontramos também aqui uma resposta. Desde quando é que os produtores não se queixam, e aliás, os produtores leiteiros dizem claramente que enquanto não forem implementadas medidas a nível da política agrícola comum, medidas que combatam aquilo que é a necessidade de criar uma regulação do mercado, não haverá solução para o nosso país e para os nossos produtores de leite. Portanto, dizemos também e afirmamos que há uma necessidade de garantir um preço justo à produção, que é isto que se fala, aqui é o cerne de toda a questão, é o rendimento dos produtores leiteiros, e quando nós falamos de medidas, que são medidas eficazes, são estas as medidas, poderemos fazer muitas outras medidas que poderão contribuir, mas que não resolvem, estas sim resolvem, estas sim dão a resposta, e quando nós sugerimos que os estabelecimentos públicos portugueses possam usar leite exclusivamente português, alertamos para que foi aprovada nesta Assembleia uma lei em que há uma, para que seja adquirido pelas cantinas e os refeitórios públicos nacionais, preferencialmente produtos oriundos da agricultura, da pequena agricultura, da agricultura familiar e da produção nacional. Portanto, isto não é desrespeitar, e aliás, nós não estamos aqui a solicitar que seja desrespeitado o que é imposto. O que estamos a solicitar é que o Governo lute pelos produtores leiteiros, que o Governo lute por o combate à causa da destruição do setor leiteiro. E a causa da destruição do setor leiteiro é a desregulação absoluta do mercado em que eles estão. E, portanto, se não houver, se o Governo português, seja lá ele qual for, não tiver uma ação de defesa no âmbito daquilo que é no plano europeu da regulação do mercado, dificilmente conseguiremos corrigir a trajetória de declínio do setor leiteiro. Portanto, naturalmente, que estes produtores também há um aspecto muito importante e que nós também o adiantamos e quer dizer, identificam-se os problemas, identificam-se as causas dos problemas, mas depois as soluções há aqui Del Rey que estamos a incorrer em incumprimentos para com a União Europeia. Acho que também devemos de impor limites àquilo que tem a ver com o uso das marcas brancas, na medida em que os produtores leiteiros, todos eles se queixam de serem esmagados pela grande distribuição. Portanto, estão aqui as causas principais do que é o setor leiteiro no caminho de definhamento em que está, disse.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções. Podemos passar à frente? Vamos passar para o ponto 8 e 9. Discussão de projeto de resolução do Partido Socialista, desenvolvimento do sistema de recolha de dados relativos aos preços e ao mercado de cadeia de abastecimento alimentar. E o ponto 9 é um projeto de resolução do CDS-PP. Recomendo ao Governo que reative o Observatório do Mercado Agrícola das Importações Agroalimentares. Tem a palavra da parte do Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro, quem é que usa a palavra? Oito, Sr. Deputado. É a Sra. Deputada Joana Lima? Então tem a palavra a deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós discutimos, falta o 8 e o 9. Vamos discutir em conjunto o 8 e o 9, não é, Sr. Presidente?
É sim, Sra. Deputada.
Relativamente ao nosso projeto e todo o enquadramento já foi feito na intervenção anterior, de uma forma muito global, agora de uma forma muito específica relativamente ao projeto de resolução número 2208, que tem como desenvolvimento um sistema de recolha de dados relativos aos preços e ao mercado da cadeia de abastecimento alimentar. Este projeto resulta também da constatação do preço pago à produção em Portugal, da necessidade de encontrar o preço justo à produção num contexto nacional, que a Comissão Europeia apresentou a 22 de maio, uma proposta que disponibilizará informações cruciais sobre a forma como os preços são determinados à medida que os produtos agroalimentares transitam ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. Propõe-se um sistema de recolha de dados relativos aos preços e ao mercado da cadeia de abastecimento alimentar também, que assegura a recolha de informação exata e atempada nos termos definidos na proposta da Comissão Europeia para uma maior transparência do mercado na cadeia de abastecimento alimentar da União Europeia. E como estamos a discutir os dois projetos em conjunto, o 8 e o 9, eu também gostaria só de, relativamente ao projeto 9 do, do CDS, que ainda vai apresentar, eu sei, mas também só dizer que relativamente à recomendação que faz ao Governo que reative o Observatório de Mercados Agrícolas e das Importações Agroalimentares, dizer que o Observatório de Mercados Agrícolas e das Importações Agroalimentares foi criado pela Assembleia da República através da Lei nº 1197, 21 de maio, e que se encontra em vigor. O Observatório está em funcionamento, pelo que o projeto de resolução, quanto a nós, apresentado pelo CDS-PP, para nós é redundante, ou seja, já cá existe, já está em funcionamento. O Observatório nunca esteve, continua em funcionamento. E tendo em conta também a publicação do Decreto-Lei nº 62, 2017, 9 de junho, que estabelece o regime aplicável à composição, rotulagem e comercialização de leite. Têm sido promovidas diversas campanhas de promoção de leite e laticínios, nacionais, beneficiando de apoios públicos, a última das quais decorreu ao longo do último ano. Portanto, há aqui algumas coisas que já existem e, sobretudo, relativamente ao Observatório, ele continua em funções, está em vigor, portanto, parece-nos redundante também este projeto de resolução apresentado pelo CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós apresentamos este projeto de resolução não só porque os consumidores estão atentos e são exigentes, ou cada vez mais exigentes, quanto aos produtos agroalimentares que adquirem e consomem, mas também porque procuram obter a máxima informação e controlam também os preços que são praticados. Além de que, a 22 de maio passado, a Comissão Europeia apresentou uma proposta que abrange vários setores, da carne, os ovos, a produtos lácteos, frutos e hortícolas, culturas, ervença, açúcar e azeite, que visa assegurar uma maior transparência no percurso da formação do preço dos produtos agroalimentares. E, de acordo com essa proposta, pretende que seja disponibilizada a informação sobre a forma como os preços são determinados à medida que os produtos transitam ao longo da cadeia de abastecimento alimentar e também pretende promover que cada Estado-membro seja responsável pela recolha dos dados relativos aos preços e ao mercado, baseando-se nos sistemas e procedimentos que já existam de recolha de dados e que sejam utilizados pelos operadores e pelos Estados-membros para comunicar informações de mercado à Comissão. E também se propõe à Comissão Europeia disponibilizar no portal e nos observatórios do mercado da União a monitorização desses dados agroalimentares referentes aos mercados que já referi. E nós gostaríamos até de recordar que, congruente com este tipo de orientação, nós já apresentámos em um projeto de resolução em 2016 que foi aprovado e que deu origem a uma resolução em que estava em causa a necessidade de uma maior transparência no processo de formação de preço ao longo da cadeia alimentar, de forma a reforçar a posição dos agricultores, pelo que se recomendava nessa altura a criação de um observatório de preços na carne de suíno, que era o setor que na altura estava em crise e que tinha bastante impacto no rendimento dos agricultores. É certo que já existe um observatório de mercados agrícolas e das importações agroalimentares, que foi criado em 97 e até 2018 disponibilizou sempre estudos e relatórios sobre a situação dos mercados agrícolas e importações agroalimentares, que, no entanto, não incidiram sobre a formação dos preços nas várias fases da cadeia alimentar. Ainda que recolhia semanalmente alguns preços de grandes superfícies e fizesse uma breve análise. E tudo isso, que era habitualmente divulgado no site online do Observatório, deixou de ser atualizado. Portanto, se existe e se está a funcionar, não se nota. E, portanto, no nosso entender, o Observatório pode e deve ser reativado e reformulado no sentido de poder estar sujeito a necessárias alterações da orgânica para ficar habilitado a recolher informação que permita um conhecimento mais aprofundado da formação do preço final nos diversos produtos. E por isso é que, em sintonia com a proposta da Comissão Europeia, nós, a CDS, propomos que haja uma atualização e reativação do Observatório com o objetivo de criar realmente um sistema de recolha de dados atualizados relativos aos custos e preços de mercado ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, o que não fazia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente o que o CDS pretende é uma atitude de melhor conhecimento na formação dos preços ao longo da cadeia, desde o produtor ao consumidor. Certamente que os executivos em Portugal existem para regular e evitar que possam haver posições dominantes e que um elo se aproveite do outro elo. Quanto melhor o nosso conhecimento sobre a formação dos preços, melhor será a transparência na formação desses preços no produtor e no consumidor, porque efetivamente queixam-se os produtores que recebem pouco, queixam-se os consumidores que pagam muito. Entre o produtor e o consumidor, quanto melhor for a transparência na formação deste preço, melhor é para todos eles e melhor é para os contribuintes portugueses. Porque qualquer política de apoio que tem, e todas têm, a participação dos contribuintes portugueses e europeus, deve existir perante um conhecimento real, no caso do setor leiteiro, da agricultura ou do setor da vinicultura de carne, um conhecimento real dessa mesma formação dos preços, evitando as posições de dominância, que é o que eu prevejo que acontece no setor do leite, em algumas regiões são posições dominantes, de abuso por monopólio. Esta exigência da iniciativa do CDS é um reforço do Observatório, é uma necessidade, é uma urgência, até atrevia-me a dizer que é uma urgência, de se conhecer, de facto, como é que é formado o preço. Há singularidades, há novas realidades, há até novas variantes, e que se o Observatório puder recolher, de acordo com as necessidades também das regiões, melhor será este conhecimento e essa transparência na formação dos preços. Ficamos todos a ganhar e o Parlamento presta um bom serviço a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e nós defendemos que deve haver, de facto, a maior transparência na formação dos preços. E, portanto, todos os mecanismos que contribuam para esse objetivo serão bem-vindos. E nós estamos nessa linha. Agora, nós não podemos deixar de tirar conclusões. Para que é que serve saber conhecer os preços? Para que é que serve? Porque se não serve para nada, por exemplo, o CDS diz que deve aumentar o observatório, conhecer os preços, pensar a produção, de acordo com tudo. Então, mas se isso não serve para fazer o pagamento justo à produção, para que é que serve? Para que é que serve? É só para nós vermos o filme, sentados na poltrona a ver a produção a afundar-se? Se é para isso, não vale a pena, porque já conhecemos os contornos do filme, já os conhecemos, e sabemos que entre 2003 e 2013 reduziram 70% o número de explorações. Portanto, com certeza que sim, mais dados, mais transparência, mais conhecimento, para alguma coisa, porque senão estamos a perder tempo. Nós avançámos com a densificação da legislação da concorrência e, portanto, com a formação dos preços justos, enfim, com um conjunto de enfim, acho que é para isso que serve a transparência. Depois queria tirar aqui fazer aqui um comentário em jeito de epílogo a esta questão do leite e da formação dos preços. A União Europeia, de facto, é uma máquina para criar concorrência e liberalização dos mercados. É para isso que ela nasceu e cresceu, é a sua matriz fundacional. E, portanto, é para isso que ela serve. E só em casos muito extremos, é que, de facto, permite alguma regulação. E, portanto, o que nós defendemos é que, estando na União Europeia, se a União Europeia se faça entender à União Europeia, que este caso do leite é um caso desses. Como, aliás, a própria União Europeia, nos seus regulamentos, permite alguma margem de intervenção na formação de preços e na concorrência, por exemplo, noutros produtos alimentares.
que infelizmente o Governo não aproveitou essa margem quando transpôs para o Ordenamento Nacional no Código da Contratação Pública. Não aproveitou e devia ter aproveitado. Mas existe esta margem, a própria União Europeia reconhece alguma margem de intervenção nacional na regulação dos mercados de géneros alimentícios. E, portanto, é isso que deve ser feito também em relação ao leite. E deve ser nessa perspectiva que nós defendemos que se deve procurar mitigar o estrago que a legislação europeia faz com a concorrência desregulada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP manifestou, aliás, muita preocupação relativamente a esta situação da cadeia agroalimentar. Foi por a iniciativa do PCP que se fez aqui nesta casa a discussão da Parca. Ainda assim, as conclusões foram muito pouco, passo a plenário, muito pouco conclusivas, na medida em que as entidades da Parca escusaram-se a avançar com as medidas necessárias, escusaram-se a avançar com, em concreto, que normas, que regulamentações são necessárias para que se corrija aquilo que é evidente aos olhos de todos nós, que existe uma absoluta desregulação da cadeia de valor, sendo que o produtor é aquele que na cadeia de valor menos ganha, com valores na ordem dos 10% na distribuição da cadeia, que muitas das vezes não dá para sequer cobrir todo o custo da produção. E a questão do leite é aquela que mais levantou e mais se debateu e discutiu durante essas audições. A verdade é que não podemos deixar de esquecer que existe uma questão estrutural, e vou voltar a ela, há uma questão estrutural que sem a sua resolução não vamos lá. Não vale a pena estarmos a pôr aqui pensos e agrafos, como já aqui foi adiantado pelo PS, que o Governo já fez aqui uma medida aqui, outra ali. Não vale a pena estar a dizer-se, o PSD que também entende que o setor está no caminho muito difícil e muito complicado, a verdade é que não vamos lá com estes pensos e estes agrafos, temos que, e a liquidação final da produção leiteira nacional será o desfecho, não será ela toda certamente, porque a Jerónimo Martins irá sobreviver na medida em que ela tem condições para, dominando a produção e dominando a distribuição, poderá sobreviver sem as dificuldades. Portanto, aquilo que era importante, e é isto que nós entendemos que é necessário, é que se implementem alterações legislativas, e é isso que nós solicitamos no âmbito das audições, que alterações legislativas fossem necessárias, que alterações regulamentares fossem necessárias, quais são as situações em termos de fiscalização, e solicitámos muito isso junto às entidades fiscalizadoras, que nos dessem o quadro em termos da capacidade de fiscalização ou não. Há dificuldades das entidades conseguirem fazer e cumprir o seu papel. A verdade é que é importante que se continue e que se reforce a necessidade de fiscalizadora. Por isso o Governo tem que implementar essas medidas e, no fundo, virar as costas dizendo, entendendo que estamos no caminho correto, não estamos de certeza, porque no essencial, naquilo que tem a ver com aquilo que afeta a distribuição na cadeia de valor, não é combatido. E as entidades fiscalizadoras e reguladoras temos que insistir, nomeadamente, e voltando à questão do leite, a questão das cotas, da política agrícola comum e do mercado único, de certeza absoluta que não vamos, se não conseguirmos ter também a defesa da produção nacional pela via da defesa da produção nacional a nível do plano europeu, jamais conseguiremos fazer, defender os pequenos e os médios produtores e os pequenos e médios agricultores. Obrigado.
Muito obrigado. Perguntada aos partidos proponentes da iniciativa se querem ainda usar da palavra ou se podemos passar à discussão do ponto 11. Penso que podemos passar à discussão do ponto 11, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista sobre a simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP traz à Comissão um projeto de resolução que solicita a simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar. Não é novidade nenhuma para ninguém neste país que o PCP tem sido o grande motor da defesa da agricultura familiar e da pequena agricultura e da média agricultura. Entende o PCP que esta agricultura é estratégica para a produção nacional, é aquela que nos garante a soberania alimentar, que nos garante uma ocupação harmoniosa do território, que defende o meio ambiente, que defende a floresta, que defende o mundo rural e a coesão económica e social em vastas regiões onde, não havendo agricultura familiar, não havendo pequena e média agricultura, apenas o que temos é grandes áreas de olival, ou neste caso, no norte e centro do país, de eucalipto. A verdade é que há um conjunto de problemas com que se deparam os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. Foi publicado o Decreto-Lei 64 de 2018, em agosto, que vem consagrar o Estatuto da Agricultura Familiar. Entendemos nós que este Estatuto irá ao encontro daquilo que são as necessidades dos agricultores. No entanto, é uma lei quadro, é uma lei, vamos chamar, uma lei chapéu, mas que necessita de ser complementada com outros regulamentos, com outra regulamentação, com mais medidas específicas que valorizem a atividade da exploração e a dinamização do mundo rural e concretizando aquilo que está no Estatuto, atribuindo meios para a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar. Aquilo que nós assistimos foi a uma publicação de uma portaria já em março de 2019, a portaria 73 de 2019, que vem regulamentar o procedimento relativo, e isto é o foco do nosso projeto de resolução, vem regulamentar o procedimento relativo à atribuição do Estatuto da Agricultura Familiar, mas que em nada acresce em termos de especificação de medidas que possam atribuir aos agricultores familiares, que possam vir valorizar o Estatuto da Agricultura Familiar, que possam concretizar os seus direitos, que possam até definir em termos das dotações necessárias à eficácia destes direitos e à eficácia do Estatuto da Agricultura Familiar, e ainda por cima vem instituir um procedimento claramente desadequado face às características dos pequenos e médios agricultores familiares, com a obrigatoriedade da submissão do pedido a um título de reconhecimento do Estatuto a ser exclusivamente por via informática, como se é mesmo um desconhecimento desta realidade, ou melhor, entendemos nós que se calhar não é um desconhecimento, é propositado, é para que impeça o acesso dos pequenos agricultores e dos agricultores familiares a este estatuto, naturalmente criando aqui uma dificuldade por esta via e com a necessidade, para além da via informática, há a necessidade do acompanhamento do pedido de um conjunto extenso de informação documental de diversas entidades. Portanto, isto demonstra um claro afastamento não só à realidade, mas também uma intenção muito clara de querer complicar a vida aos pequenos agricultores, aos agricultores familiares. E por isso nós vimos sugerir que seja criada em cada serviço descentralizado do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural um balcão de apoio aos agricultores para a elaboração destes requerimentos do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, para que todos possam beneficiar do Estatuto. Ora, se temos o Estatuto e foi publicado, então que se criem condições facilitadas para que possam ser. Manter também os diferentes serviços descentralizados do Ministério da Agricultura uma via dedicada ao atendimento ao apoio aos agricultores beneficiários do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, compatibilizar a informação já recolhida no âmbito das submissões apresentadas no âmbito do PDR 2020, integrando-a no processo de submissão ao pedido de título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, evitando aqui a duplicação de esforços e de informação, e proporcionar a emissão do papel do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, atribuído a ser expedido por correio a todos os agricultores familiares, porque a via informática não é a melhor via para estes agricultores, para as características destes agricultores. É aqui sim, a via informática será o criar um obstáculo e uma grande dificuldade no acesso à concretização do Estatuto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. É estranho, depois de, já no fim da legislatura, 4 anos, continuar a ver o Partido Comunista a trazer algumas matérias, não estou a falar no conteúdo ou do título da matéria em causa, mas sobretudo porque durante 4 anos o que mostra aqui é que houve aqui uma total falta de confiança, quer do Governo em relação ao Partido Comunista, quer do Partido Comunista em relação ao Governo, até porque o próprio Governo publica uma portaria em 7 de março. O próprio Sr. Ministro da Agricultura veio a esta comissão de propósito para uma audição regimental, teve a ver sobre a questão do Estatuto da Agricultura Familiar, e mais uma vez o Partido Comunista teve aqui uma oportunidade de poder exigir, porque durante 4 anos aprovou 4 orçamentos de Estado deste Governo, e mostra aqui de facto uma falta de confiança muitíssimo grande de ambos os lados, quer da parte do Governo, quer da parte do Partido Comunista, quando podia ter batido mais o pé relativamente a algumas matérias, e possivelmente esta seria uma delas, até porque tem aqui algumas coisas com que nós concordamos. Eu não vou demorar muitíssimo mais, Sr. Presidente. Queria só dizer o seguinte, relativamente à questão, à primeira questão que é levantada pelo Partido Comunista da criação de um título, elaboração do requerimento do título para beneficiar do reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, ou seja, criar um serviço descentralizado do Ministério da Agricultura e Florestas e Desenvolvimento Rural, através de um balcão de apoio aos agricultores. Isso, de facto, seria uma situação ótima, mas, mais uma vez, nós sabemos muito bem, isto é uma boa intenção, reconhecemos que é, de facto, uma excelente intenção, que seria, se fosse implementada, seria ótima, mas, quando a gente vê a degradação dos serviços públicos, como se vê nos hospitais e nos outros sítios quaisquer, se é o que é, ó Sr. Deputado, se não há dinheiro para isso, também não deve haver dinheiro para esta questão da criação de um balcão único. Isto implica, de facto, um aumento de custos da administração central bastante elevado. Eu não sei se o Partido Comunista tem algum estudo ou tem alguns valores que nos possa dizer quanto é que ficaria isso, ou quanto é que ficaria para o Orçamento Geral do Estado a implicação deste tal balcão de apoio aos agricultores. Relativamente a outras matérias, nós estaremos até de acordo com algumas delas e deixaremos para o plenário para decidir o nosso sentido de voto relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Santino Pacheco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando todos estamos de acordo com um determinado tema, não vale a pena estar aqui a chover no molhado, tanto mais que temos uma longa manhã pela nossa frente, e de maneira que eu iria ser muito breve, e começo por saudar o alcance da proposta do PCP para a simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, porque tudo o que seja facilitar a vida aos agricultores é sempre bem-vindo. Embora, como já muitas vezes aqui repeti, o PCP tem um enorme desconhecimento do mundo rural no norte e centro do país. Está muito bem informado o que se passa a sul do Tejo, mas a norte do Tejo nem se, mas a norte do Tejo demonstra um enorme desconhecimento da realidade e então, meu caro deputado João Dias, na verdade o preconceito é terrível. Os bonzinhos e os maus, nós somos os bonzinhos, os outros são todos maus. Na vida como na política não podemos ver as coisas de uma forma tão drástica como essa. Também o Governo, e aqui vão pelos vistos ser surpreendidos, por uma coisa em que não deviam ser surpreendidos, também o Governo tem vindo ao encontro dos objetivos para que aponta a recomendação do PCP. O Governo, através do despacho 9/2019, de 24 de maio, do Ministro da Agricultura, determinou a abertura de um balcão em cada Direção Regional da Agricultura, destinado a divulgar especificamente o Estatuto da Agricultura Familiar e do Jovem Empresário Rural. Segundo a determinação do despacho, todos os balcões deverão estar a funcionar no máximo até ao fim de agosto, sendo 2 de setembro a data limite. Estão assim cumpridas alguma, talvez a principal preocupação do PCP na sua recomendação, e por isso acho que devemos saudar. Quanto à emissão do título em papel que o PCP recomenda, a informação que recolhemos junto do Governo é que a prática do Governo não promove, entende promover a digitalização dos documentos, e agora digo eu, temos de encontrar, porque concordo com a dificuldades de alguns agricultores, Temos de encontrar, junto das suas entidades representativas, das entidades representativas da lavoura ou das autarquias locais, encontrar um apoio suplementar para as pessoas, para os agricultores com dificuldades no âmbito da digitalização dos documentos. E ficava-me por aqui, Sr.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos genericamente com as propostas apresentadas. Há números que nunca nos devem sair da cabeça. As explorações familiares são cerca de 250 mil, representam cerca de 50% da produção agrícola nacional e empregam 80% das pessoas. E, portanto, isto revela a dimensão económica e social que a agricultura familiar tem e a necessidade de apoiar, dada a erosão do número de explorações familiares que tem vindo a acontecer, portanto, a redução do número de explorações. Depois, as especificidades. A maior parte, a média da idade dos quem trabalha na agricultura familiar é nos 65, 67 anos, e, portanto, são pessoas que, pela sua formação académica mais limitada, naturalmente, e até pela sua idade também, tem mais dificuldade em se mover em procedimentos suportados na internet. E, portanto, de facto, tem que ser muito aligeirado. Eu já confesso que já estava à espera da intervenção do deputado Santinho Pacheco, porque, de facto, eu sei que o Governo estava muito preocupado, há algumas semanas estava muito preocupado, e justamente preocupado, porque o número de adesões ao Estatuto da Agricultura Familiar contava-se pelos dedos das duas mãos. Era menos que os dedos das duas mãos. E, portanto, isto mostra que há muito trabalho a fazer nesta matéria e, felizmente, o Governo tomou essa decisão de criar os balcões e fazer introduzir alguma proatividade neste processo. E, portanto, mas é preciso fazer muito mais, porque são 250 mil explorações à roda disso, e é preciso fazer muito mais, e, portanto, tudo contribui para aligerar a burocracia e para aproximar os serviços dos agricultores, é bem-vindo. Penso que, neste caso, o Governo está sensível a isso, embora de setembro seja também um mês muito bom para tomar medidas dessas e para adotar medidas dessas, mas ainda bem que é feito e espero que prossiga nesse caminho. De qualquer das formas, estamos de acordo com o sentido geral do projeto de resolução.
Passava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, o CDS já teve a oportunidade de falar sobre esta matéria do Estatuto da Agricultura Familiar até em audição do Sr. Ministro da Agricultura. E, basicamente, o que hoje aqui venho dizer é repetir um pouco aquilo que tive a oportunidade de dizer na altura. O CDS concorda em absoluto com medidas positivas de apoio à agricultura familiar. Aliás, isso vem de encontro àquilo que o CDS fez quando era governo e quando tinha a tutela da pasta da agricultura. O que acontece é que o PCP sempre reclamou um estatuto da agricultura familiar e, no fundo, abanou essa bandeira e cantou a vitória de ter conseguido que o Governo reconhecesse este estatuto, só que, e sendo do PCP, pegando aqui na tradicional foice e martelo, o que aconteceu é que o governo deu uma martelada no Estatuto da Agricultura Familiar ou nas expectativas do PCP relativamente a esta matéria. Passou a perna, pronto, e o Estatuto da Agricultura Familiar é tão pequena, que aquelas 250 mil explorações que o deputado Carlos Matias aqui falou não chegam, não sei quantas é que caberão aqui neste Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, que, aliás, o projeto fala do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, mas se não estou em erro, a lei o que reconheceu foi o Pequena Agricultura Familiar. E, de facto, por isso não nos estranha, a nós não nos espanta o facto de terem sido tão poucas pessoas a pedir, porque, de facto, isto não passa mais daqueles anúncios do Governo, que na prática é um bom anúncio, mas que não aproveita a ninguém. E isto vem vem corroborar ou vem confirmar aquilo que o CDS tem dito por diversas vezes no que diz respeito a esta matéria e também e confirmar aquilo que fez quando era governo. Não é preciso, na nossa perspectiva, haver um reconhecimento do estatuto, haver um estatuto da agricultura familiar para apoiar a agricultura familiar. E, portanto, nesta matéria fez muito mais o CDS quando era governo, um partido de direita, veja-se, pela agricultura familiar, do que este partido de esquerda apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda nos últimos 4 anos. Eu vou a alguns exemplos, pronto, para nós o título não é relevante, mas o que é importante, de facto, são as ações no terreno. A portaria das pequenas quantidades, o regime do IVA forfetário, o regime da pequena agricultura, que foi na altura, que é um regime comunitário, como é óbvio, mas que Portugal apoiou, com benefícios, porque o regime da pequena agricultura em Portugal, a questão dos 600 euros por agricultor, que o governo aumentou para, dos 500 que o governo aumentou para 600, é bom que se diga que há muitos países da União Europeia que, quando optaram pelo regime da pequena agricultura, não garantiram que todas as pessoas recebessem esse valor. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, e é bom que é importante que se diga, que todos os agricultores que recebiam 50 euros, 100 euros, 150 euros, ficaram a receber 500 e agora 600, porque em muitos países esses agricultores recebiam um valor muito baixo, continuaram a recebê-los, ou foi um teto máximo para aqueles que queriam uma simplificação dos apoios do regime. Houve a portaria do pão, a permissão dos abates domésticos, portanto, um conjunto de matérias que vieram, de facto, em concreto, apoiar a agricultura familiar. E para nós, mais do que os títulos, importam são as ações. E por isso dizer que, concretamente, o CDS não tem nada a opor a este projeto, às propostas que aqui são apresentadas pelo PCP, não temos nenhuma objeção. O que achamos é que elas não vêm acrescentar nada e não vêm, de facto, facilitar a agricultura, os agricultores familiares. Queria dar uma nota, a dizer que há aqui uma questão, até na exposição de motivos, que nós concordamos com aquilo que o... E estranho que eu penso que isto não... que está refletida depois no ponto 3, que eu noto. De facto, com a falta de recursos humanos e mesmo que não houvesse falta de recursos, não faz sentido estar a duplicar esforço e, portanto, criar uma base de dados paralela. Para nós não faz qualquer tipo de sentido e, portanto, estamos completamente de acordo relativamente a esta matéria. Mas até achávamos era que não valia a pena o título. Para terminar só, dizer que há uma matéria em que, de facto, discordo daquilo que o Sr. Deputado João Dias disse, que é o facto de que os pequenos agricultores garantem a soberania alimentar. Para nós, os agricultores familiares, a pequena agricultura familiar é muito importante por um conjunto de outras matérias, porque garante a soberania alimentar dos próprios, porque a grande maioria deste tipo de agricultores, sobretudo aqueles que são abrangidos pelo estatuto que o governo reconheceu, são agricultores de subsistência e, portanto, são muito importantes porque ocupam o território, mantêm o território vivo, têm uma componente de sustentabilidade ambiental que é um serviço que é prestado, é um serviço prestado à sociedade também, e por isso eles devem ser apoiados, quanto mais não seja, para que fiquem nos territórios e não os abandonem. E, portanto, devem ser apoiados. Agora, que isso só por si garanta a soberania alimentar, acho que é pouco. Mas, e com isto termino dizendo que, de facto, é pena que, ao fim de 4 anos, tenha havido uma martelada naquilo que sejam as expectativas do PCP relativamente a esta matéria.
Eu não sei se o senhor deputado João Dias quer encerrar o debate para encerrarmos a discussão deste ponto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todas as observações que foram feitas por parte dos diversos grupos parlamentares. Contudo, nós entendemos que este projeto de resolução é muito específico, nomeadamente, e fará toda a diferença, nomeadamente no que tem a ver com a criar uma facilitação em termos, uma simplificação, melhor dizendo, do acesso a este título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, porquanto nós, e deixar logo bem claro, o equívoco que o Sr. Deputado Santino Pacheco aqui deixou, é que o PCP nunca classificou, nem classifica os portugueses, nem os agricultores, em bons e maus,
não é essa a classificação que nós fazemos, a única classificação que nós fazemos, não sequer se trata de classificação, é identificar aqueles que precisam de apoios e de ajudas, e é para isso que nós dirigimos a nossa atenção. Sejam eles grandes, sejam eles pequenos, nós, é bem conhecido aquilo que tem sido o nosso trabalho desenvolvido na Assembleia da República e nesta Comissão, muitas das vezes estivemos ao lado de grandes agricultores, porque entendemos que é essa a necessidade tínhamos de intervenção, mas naturalmente aqueles que mais precisam serão sempre aqueles, os pequenos, e este discurso dos bons e dos maus é um discurso que, quando nós não temos mais argumentação, utilizamos este discurso. A verdade é que conseguiu-se o estatuto, o reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, foi um passo importante. Ele está vazio, é verdade, mas a luta é o caminho e naturalmente já conseguimos este estatuto, poderemos conseguir muito mais, naturalmente que temos que continuar a lutar para que os agricultores familiares sejam compostos, este estatuto seja composto de direitos e de condições. Dizer também, como aqui foi dito, o governo de esquerda, este não é um governo de esquerda, se fosse um governo de esquerda teria concretizado muito daquilo que o PCP pôs. A verdade é que não governou de mãos livres, o PCP conseguiu condicionar aquelas que fossem as opções, naturalmente também assim como o Governo não concretizou tudo aquilo que o PCP solicitava e queria e achava que era importante para o desenvolvimento do país, também o Governo não fez tudo o que quis, porque também tinha a pressão do PCP. Nós entendemos que poderia ter sido feito, aliás, se tivessem sido seguidas aquelas que foram as propostas nas mais diversas matérias, e nomeadamente na agricultura, que o PCP foi apresentando nesta Casa e nesta Comissão, teríamos uma outra realidade naquela que era que é a necessidade de intervenção e de medidas a serem tomadas. Portanto, disse aqui também que não vem acrescentar nada, acho que vem acrescentar tudo. O facto de se abrir a porta mais facilitada e simplificada para o acesso ao Estatuto vem acrescentar tudo. O que é preciso é que mais agricultores possam aceder. A verdade é que as candidaturas foram bem mais do que aquelas que conseguiram efetivamente ter acesso ao Estatuto. Só dizer que a degradação dos serviços públicos não foi destes 4 anos. A verdade é que o PCP também esteve aí desde a primeira hora, lutando para que houvesse um investimento a nível dos serviços públicos, da melhoria da resposta pública, mas não conseguiu, cá está. Aí teve o apoio do PSD que sempre apoiou. Contudo, não estamos aqui a propor a criação de novas delegações. É precisamente onde já existe, para que não haja duplicação, é precisamente onde já existe os serviços descentralizados. Os serviços descentralizados já têm a capacidade de resposta, naturalmente têm que ser reforçados, pois agora já estamos numa situação, até há bem pouco tempo era necessário. Agora já é possível. Ou seja, até há pouco tempo estávamos em situação de déficit orçamental, agora já estamos a entrar numa situação de superávit orçamental. Portanto, os custos naturalmente que estão calculados pelos serviços do Ministério da Agricultura, basta que deem execução àquilo que é as atividades regulares dos serviços descentralizados, que ao invés de terem sido desmantelados e destruídos muito pela prática da política de direita do PSD e CDS, é que o PS não inverteu, tivesse invertido, e teríamos outras condições para esta e outra medida ser aplicadas de outra forma. Mas, qualquer das formas, achamos que isto não fere em nada aquilo que são as posições de cada um dos grupos parlamentares aqui. Acho que todos os grupos parlamentares não têm dificuldade em acompanhar este projeto de resolução, porque, no fundo, não vem ferir em nada, todos eles defendem a agricultura e os pequenos agricultores, pelo menos foi o que aqui disseram, mas na verdade depois, quando chegamos a esta altura, é que vimos se de facto se defende ou não a pequena agricultura e a agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaríamos agora à discussão conjunta, não obstante a ausência dos representantes do PAN e do PEV, à discussão conjunta dos pontos 12, 13, 14 e 15. Senhor Deputado Pedro Carmo, tem a palavra para uma interpelação. Agradecia ligasse o microfone para ficar registado.
Está longe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o deputado designado que acompanha estas matérias, o ponto 12 a 15, é o deputado Norberto Patinho, que teve que intervir numa outra comissão. Eu pedia, se fosse possível, para passar à frente e depois voltávamos então a discutir este ponto. Se não houvesse objeção dos grupos parlamentares.
Qual é o tempo de ausência esperado do deputado Norberto Patinho? Estou a ver aqui que a deputada Maria Manuela Rola veio aqui de propósito para esse efeito.
E ele teve que ir lá à comissão, mas serão 10 minutos. É que coincidiu mesmo com a inscrição dele na outra comissão. Serão 10 minutos e volta logo.
O que é que eu...
São 10 minutos.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 10 minutos? Então são 10... Então são 10... Pois, é a agenda que temos, mas eu acho que também é muito importante, e a propósito dos pontos 12, 13, 14 e 15, eu também sublinhava que para haver eficácia depois de uma votação terá que suscitar um texto conjunto, sob pena de ir à votação na generalidade no dia 19 e depois caducar. Portanto, alertava os partidos proponentes, neste caso o Bloco de Esquerda, o PAN, o PCP e o PEV, que se quiserem dar esse passo, que o deem, e aquilo que nós estávamos aqui a propor, porque vamos ter a próxima reunião no dia 16 à tarde, era que até o dia 15, preferencialmente até às 12 horas, chegassem os textos que pudessem ser sugeridos, sob pena de perderem eficácia em muitas das coisas que aqui já discutimos ou ainda vamos discutir. Portanto, passava ao ponto 16, discussão do projeto de resolução do Partido Comunista Português, pela criação de um Plano Nacional de Forragens. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução entendemos nós que é especialmente necessário que seja dada concretização às recomendações que o PCP aqui traz. Nós trazemos um projeto de resolução que visa a criação de um Plano Nacional de Forragens. Só quem contacta diariamente com agricultores e nomeadamente com produtores pecuários sabe das dificuldades por que passam face à necessidade de dispor de alimento para os seus animais. A verdade é que Portugal tem atravessado já de uma forma muito regular períodos de seca. 2017 foi um período crítico, não só pela questão da seca, mas também pela dizimação que foi a questão dos incêndios. O início de 2018 foi também muito gravoso em termos do período de seca, que depois foi compensado já muito perto do verão. Este ano, até março de 2019, condições de seca que foram compensadas em abril, mas que agora estamos novamente em situação de seca, seca severa e muito grave a nível de todo o país, de todo o território, com percentagens muito graves em termos daquilo que é as condições para a produção de forragens. Nós não podemos negar as evidências, os períodos e a ocorrência de períodos acentuados de seca já não são atos isolados, são situações que com gravidade e que têm a tendência para acentuar-se. Nesse sentido, associado também àquilo que o nosso país tem, que é a ocorrência também já quase sistematizada de grandes incêndios que levam à destruição também de importantes fontes de alimento, entendemos que a diminuição das pastagens e de forragens disponível, quer devido a condições bióticas ou abióticas, deixa os produtores pecuários dependentes de recursos, nomeadamente para alimento dos seus animais, e tendo que aceder a recursos externos, nomeadamente respondendo a importações de bens. Portanto, na impossibilidade de termos pastagens e forragens que respondam às necessidades do setor da produção de animal, quer de carne, quer de leite, é preciso que seja assegurada. E então, entendo o PCP que é possível e o Estado deve assumir condições para não deixar estes produtores na mão da importação, na mão da indústria que faz depois os preços que entende e prejudicando aquilo que é o rendimento destes produtores. Nesse sentido, devemos recomendar quatro resoluções, ou seja, a primeira, desenvolver e implementar um Plano Nacional de Forragens que responda às dificuldades criadas pelas condições abióticas adversas que impõem um aumento dos custos de produção incompatíveis com a garantia de rendimentos dignos aos pequenos e médios agricultores e produtores pecuários, tal como fundamentei e justifiquei. Assegurar também um Plano Nacional de Forragens encarado como uma medida de facto excepcional a desenvolver e a implementar, que contempla a necessidade de garantir anualmente níveis de aprovisionamento de forragens para a alimentação animal capazes de responder às necessidades dos pequenos e médios produtores pecuários, assegurando em situações adversas a disponibilização destes bens a um custo médio compatível com a manutenção dos seus rendimentos destes produtores, contrariando situações de aproveitamento e de especulação do mercado a que eles estão sujeitos, maiormente em situações de escassez de matéria-prima, como tem acontecido em diversas situações. Assegurar também que no Plano Nacional de Forragens seja desenvolvido e implementado em articulação com as diferentes estruturas e organizações da pequena e média agricultura, promovendo um acesso preferencial destes produtores ao Estatuto da Agricultura Familiar e aos benefícios neste Plano Nacional, e incluir de forma complementar um plano de aprovisionamento através de uma iniciativa pública de componentes para rações para alimento animal, pecuária, de modo a contrariar os preços especulativos a que estes materiais apresentam em situações mais adversas e que constituem um importante recurso nas situações em que o acesso às forragens é condicionado. Eu quero dizer aos senhores deputados que basta ter uma pequena conversa com qualquer produtor pecuário, pequeno ou médio produtor, e esta realidade, estas preocupações, estas carências, estas dificuldades e estes problemas que lhe afetam o seu rendimento são imediatamente colocadas em cima da mesa, e acho que qualquer grupo parlamentar entende que temos aqui um projeto de resolução que cria uma resposta muito direcionada e com medidas excepcionais para aqueles que em situações de carência de alimento podem ter outra resposta e podem ter outro acesso. Muito obrigado.
Eu dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD não vê nada contra esta iniciativa, mas também falta-lhe aqui um bocado aquilo que é a substância que nós consideramos que devia estar aqui incluída e, portanto, também não poderemos votar favoravelmente. Portanto, vamos abster. E as razões são duas particulares. Uma, naquilo que diz que um plano nacional de forragens deve estar incluído naquilo que é uma estratégia global, nacional, para a agricultura, temos defendido. Não podemos dissociar aquilo que queremos em termos de produção bovina. Aliás, até posso dizer que só faz sentido termos um plano nacional de forragem se percebemos o que é que vai acontecer relativamente àquilo que é o plano da neutralidade carbónica do governo, porque se continuamos a dizer que vamos reduzir bovinos e queremos aumentar os planos de forragem, estamos aqui, não é? Portanto, tem que ser uma coisa enquadrada entre todos, e portanto era importante ser um enquadramento. A segunda questão tem a ver com aquilo que nós sempre defendemos, que a agricultura deve ser para todos os agricultores. E, portanto, consideramos que a importância de uma reserva desta deve abranger não só os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, mas deve abranger todos aqueles que são agricultores. Porque um agricultor não é só agricultor dependente do tamanho da sua dimensão. E muitas vezes, se tem 1000 cabeças de gado e não tem forragens para as alimentar, é tão ou mais grave como aquele que tem duas. É a gravidade. E, portanto, quando limitamos isto sempre preferencialmente aos pequenos e médios agricultores, nós dizemos que devíamos ir mais longe. E, portanto, não vamos votar contra, mas também não podemos votar favoravelmente. Portanto, vamos abster nesta votação.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dizer, em primeiro lugar, e em nome do Partido Socialista, que o conjunto de preocupações que são aqui apresentadas pelo PCP, nós naturalmente revemos-nos nelas e compreendemos que são um facto. Ou seja, grande parte do país, nomeadamente o sul do país, vive neste momento um período de seca, um período com dificuldades acrescidas na alimentação animal, e tudo isso são questões que nos preocupam e do qual estão em marcha algumas propostas e algumas oportunidades para o financiamento, nomeadamente, como já foi aqui referido noutras matérias, o conjunto de apoios que foram disponibilizados para fazer face às dificuldades no abobramento dos animais para a candidatura de projetos, com a falta de água e, nomeadamente, noutras questões. Bom, mas se tudo isto é verdade, também é verdade, e é preciso dizer que a agricultura é, como outras atividades, uma atividade privada. E como atividade privada que é, tem que ter o seu funcionamento normal com a raiz de mercado. Eu não vejo bem como é que podemos, no Estado de Direito e na nossa ordem, criar um plano nacional de forragens ou estabelecer a criação de forragens para distribuir para os agricultores para controlar ou para tabelar preços de forragem para a alimentação animal. Eu não vejo bem como é que isso é possível entroncar numa agricultura com o funcionamento da nossa, uma agricultura que tem apoios comunitários, uma agricultura que é muito marcada ou forçosamente marcada por a política agrícola comum, por diretivas comunitárias, por um conjunto de estabelecimentos, de regras estabelecidas com outros países, e em Portugal há aqui uma situação excepcional de que vamos criar forragens, o Ministério da Agricultura vai fazer forragens e vai distribuir forragens para os agricultores. Não vejo bem como é que isso, numa agricultura moderna, numa agricultura dos dias de hoje, numa agricultura que se rege por as leis de mercado, uma agricultura que é, como disse e repito, uma atividade privada em que os agricultores também têm que acautelar as diversas situações, têm que fazer opções nos seus investimentos e no, para a alimentação dos animais e para o funcionamento da sua atividade pecuária e da sua atividade agrícola. Vamos de nós agora nós criar uma situação de que com um conceito não é corporativista, é um cooperativista, melhor dizendo, é um sentido aqui, não sei muito bem de qual, de que criar forragem para todos, para distribuir, e como é que conseguimos efetivamente fazer aqui uma situação que não viole a lei de mercado e não viole o funcionamento de uma questão de mercado. Por isso, naturalmente, que o Partido Socialista não acompanha esta posição do PCP, porque naturalmente que não faz sentido de funcionar numa economia de mercado, numa economia privada, a acompanhar este tipo de proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos na generalidade quer os pressupostos, quer as conclusões deste projeto de resolução. De facto, as forragens são um fator crítico e ainda mais em períodos de grande seca em que existe a incidência e as consequências de agentes bióticos ou abióticos, como o caso dos incêndios. E, portanto, existe um problema regular e que tende a agravar-se, quer de preço, quer de escassez. E, portanto, é obrigação do Estado intervir nesta matéria. Efetivamente, é uma atividade privada, mas ela tem incidência pública, assim como é a atividade privada, a mercearia da esquina, mas tem que ser controlada pela ASAI, por exemplo. E ela é privada, mas ela tem consequências públicas. E ter ou não ter atividade pecuária tem consequências no abastecimento público, ou não. E, portanto, eu sei que existem as regras a que estamos obrigados, por enquanto, e que tem que ser... Mas existe também a necessidade de assegurar... Aliás, o Governo, em momentos críticos, não se tem eximido e bem de dar a mão em setores críticos. Portanto, e faz a sua obrigação, diga-se de passagem. E, portanto, nós entendemos como correto que o Estado deve ter uma intervenção mais robusta neste ponto, uma vez que tem uma dimensão grande do ponto de vista económico. E, de facto, um pouco respondendo àquilo que disse o Sr. Deputado Serra, que, aliás, na sua exposição, introduziu um elemento contraditório, que é limita a preferencial. Se é preferencial, não é limitativo, quer dizer, é preferencial. Portanto, quando se privilegia ou se dá preferência ao apoio à pequena agricultura familiar, como está aqui proposto, e bem a nosso ver, quando se está a propor, não se está a excluir todos os outros. Não são preferentes, portanto, mas também lá poderão chegar. Portanto, isso depende das regras que forem definidas na definição dessa preferência. E a razão para a preferência da agricultura familiar, se bem entendo e não querer estar a ser interpretar aquilo que vai na cabeça do deputado João Dias, são as razões que levam a que tenha criado um Estatuto da Agricultura Familiar, que dá preferência à agricultura familiar numa série de outros apoios que o Estado dá. E, portanto, parece-nos bem que esteja aí essa referência e nós acompanhamos na generalidade este projeto de resolução. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PP também acha que, ou acha, entende que esta proposta do... Vou recomeçar. Compreender... compreendendo a importância que o papel das culturas forrageiras têm na economia agrícola e, portanto, no fundo, para a alimentação animal e na redução, na necessidade de procurar novas espécies que resistam, até como é aqui referido na iniciativa, façam face às novas, à nova realidade das alterações climáticas, no fundo, desenvolvimento de espécies mais resistentes ao stress hídrico, que essa investigação, essa que é óbvio que está a ser feita e há bastante tempo que vem vindo a ser feita, até por entidades públicas, pelo INEAV, em parceria com o setor e com as empresas privadas que desenvolvem depois as sementes. Portanto, sem prejuízo disso, que nessa matéria partilhamos das mesmas preocupações que o PCP aqui elenca. Também a questão, as propostas aqui de linhas de crédito bonificado, que podem ser, esta rotina que tem sido feita e que na prática não resolve os problemas de tesouraria, porque quem está com asfixia financeira não é uma linha, nem os bancos emprestam dinheiro a essas pessoas e, portanto, não resolve. Aliás, o CDS tem apresentado várias propostas alternativas que inclusivamente têm merecido o voto contra do PCP. Concretamente, no que respeita à resolução, este projeto vem no centro, não espanta, porque vem ao encontro daquilo que é a ideologia do PCP, de uma economia planificada, que obviamente o CDS não acompanha. Na nossa perspectiva, não é necessário um plano nacional de forragens, porque existe, de facto, o mercado funciona, existem empresas que, como eu disse já, em parceria até com os organismos de investigação públicos, o INEAV, e até empresas que fazem a sua própria investigação privada, desenvolvem sementes mais adaptadas a cada realidade. Aqui quando no ponto 2 o Plano Nacional de Forragens nem sequer consigo entender que seria encarado como uma medida excepcional, para que é que nós queremos um plano que só é acionado em situações excepcionais, e depois quando de facto limita à iniciativa pública, pondo de parte os privados, que tanto trabalho também têm vindo a fazer nesta matéria, como é óbvio, os preços são livres de mercado, e por isso, isto concluindo, apesar de acompanharmos as preocupações de termos culturas ou espécies forrageiras adaptadas ao nosso território e que permitam ser mais produtivas, mesmo em situações de seca ou de stress hídrico que sabemos que vai acontecer mais no futuro, não acompanhamos a forma que aqui é proposta pelo PCP, disse.
Muito obrigado. Não sei se o deputado João Dias quer encerrar. Agradecer a presença e o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, uma coisa é certa. As dificuldades por que passam os produtores pecuários foi aqui reconhecida por todos os grupos parlamentares. No entanto, nem todos os grupos parlamentares entendem que se deve de encontrar a solução, e a solução é esta que eles solicitam. A verdade é que, quando falamos do plano, e como a senhora deputada do CDS, Patrícia Fonseca, referiu, a medida excepcional trata-se de responder precisamente à excepcionalidade que cada vez mais tem sido uma frequência e deixou de ter o caráter excepcional, que é chegarmos a um determinado período do ano e não ter condições para alimentar os animais. E tem que se recorrer às rações, e tem que se recorrer a gastos e a custos enormes, que depois altera tudo aquilo que é o rendimento dos produtores, quer seja de carne, quer seja de leite. Portanto, porquê é que é um plano? Porque tem que se criar condições para que se crie um aprovisionamento. Porque as respostas a estas alterações e a estes períodos de seca e aos incêndios, nós não sabemos se elas ocorrem ou se não ocorrem, não é previsível. Não sendo previsível, tem que existir um plano de aprovisionamento, que não vai tirar fora deste plano
todos os agricultores. Não foi isto, e é isto que queremos dizer ao PSD. Entendam que aquilo que nós queremos, por isso que colocámos aqui encarado de, como medida de facto excepcional, ou seja, não vai ser todos os anos, independentemente de haver ou não haver condições de seca ou de incêndios ou que provoque falta de alimento, não. É só nos casos, é excepcional porque é só nos casos de existência dessas condições e será excepcional porque nas outras alturas ou nos outros anos ou nos outros períodos em que não houver esta necessidade de intervenção da resposta através do Estado concedendo o aprovisionamento de forragens, naturalmente que deverá continuar-se a aceder àquilo que é o aprovisionamento que cada produtor faz junto do mercado e não deixar de fora nem pequenos, nem grandes, nem médios, mas há um entendimento é que no momento de seca, no momento de incêndio, são precisamente os primeiros a sofrer e a ter dificuldades são os pequenos e, portanto, é por isso que nós devemos que é caráter de excepcionalidade para esses conseguirem manter as suas cabeças de gado para conseguir manter a sua exploração. Não crendo com isto, naturalmente que grandes explorações também poderão ter dificuldades no acesso ao alimento e nós não queremos que se percam animais face à dificuldade de acesso ao alimento. Mas, naturalmente, a nossa atenção e a nossa preocupação é para aqueles que têm logo mais dificuldade para uma situação de excepcionalidade que são períodos de seca bastante, bastante graves, como tem ocorrido. A verdade é que acabamos por ouvir aqui um anúncio por parte do PS de que vai deixar de haver apoios para a agricultura. Se a agricultura é feita, na sua grande maioria, por privados, portanto não vai haver apoios. Isto é uma forma, é um apoio, no fundo, aliás, a única resposta que o Governo tem dado, os sucessivos Governos têm dado, são linhas de crédito bonificado, que é uma rotina que se tem feito de linhas de crédito bonificado, que como todos aqui reconhecemos, não respondem àquelas que são as necessidades dos produtores. Aliás, deixam um grande número de produtores completamente à margem e não conseguem e não utilizam essas medidas e não são eficazes para eles. Portanto, aqui temos uma resposta completamente diferenciada. Ora, a entender, não perceber como é que se consegue concretizar uma medida desta, que está aqui clarinha como água, é tão simples e tão fácil, que a agricultura tem que se acautelar, foi o que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo, do PS, que os agricultores que se acautelem, os agricultores que façam os seus investimentos, pois, nesse sentido, também não terão acesso a apoios ao desenvolvimento rural, nomeadamente do PDR, não terão apoios aos fundos europeus, não terão acesso a qualquer outra forma de bonificação ou de apoio do Estado, porque são privados, então eles que se desenrasquem. É esta a postura que o PS aqui deixou claramente de os agricultores que acautelem. Ora, nós entendemos que o Estado tem uma responsabilidade de garantir que o nosso país tem uma capacidade de produzir alimento e que deve responder às necessidades da população. Para terminar, Sr. Presidente, e o Estado tem responsabilidade, se os produtores assumem esse papel importante de produzir alimento para a nossa população, então o Estado, em situações excepcionais, em situação de carência, também deve assumir o apoio, seja por meios financeiros, seja também por o fornecimento, neste caso, de alimento, de uma forma excepcional aos seus animais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conforme tínhamos acordado, vamos passar à discussão conjunta dos pontos 12, 13, 14 e 15. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rula para a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Olá, bom dia. Este projeto do Bloco de Esquerda tem vindo a ser trabalhado, não é de agora. Estas questões que levantamos aqui já remetem a 2017, 2018 e foram inicialmente levantadas por destruição e devastação de património cultural e natural. Estamos a falar de situações como a Vila Romana de Pisões ou ainda as Azinheiras em Avis e também a Freguesia de Salvada em Beja, entre outras, que são património de interesse público e classificado, inscrito em PDM e que tem vindo a ser devastado na instalação destas da agricultura de olival e amendoal intensivo e superintensivo. Entretanto, e durante os últimos meses, desde há largos meses, que esta questão se tem também levantado, tem sido levantada também pelas populações, também pelos autarcas e pelos ambientalistas que têm vindo a criticar estes projetos de cultura intensiva em extensas propriedades agrícolas por grandes grupos económicos e adquiridas a preços, os terrenos adquiridos a preços inflacionados que inviabilizam a rentabilização com base na agricultura convencional. Bem, estes sistemas intensivos e superintensivos apresentam, de facto, grande produtividade, mas têm um claro efeito negativo, aliás, vários claros efeitos negativos, que, desde logo, degradam rapidamente os recursos naturais, com a destruição de biodiversidade e, muitas vezes, acompanhados de elevados níveis de erosão e contaminação do solo e recursos hídricos. Tem também um elevado consumo de fatores de produção, nomeadamente adubos e pesticidas, e expõe absurdamente os elementos naturais mais suscetíveis e tem também uma absurda extensão territorial. Assim, para a redução do risco, é urgente, além de limitar a expansão, tomar três tipos de medidas. Implementação de áreas e infraestruturas tamponizantes mínimas, que garantam a proteção entre as áreas de cultivo e os elementos a proteger. A implementação de uma rede de infraestruturas ecológicas de qualidade, que através de processos ecológicos possibilite reduzir o consumo de inputs, pesticidas, adubos, energia, etc. E garantir que as áreas implementadas e a implementar têm planeamento e estão adequados às condições locais. O que, como percebemos, e devido também à instalação que já referi, foi sendo feita ao longo de 2017-2018, sem ter em conta o património cultural classificado e também o património natural, não tem vindo a acontecer devidamente. E este caminho assume ainda especial urgência com as projeções e os impactos que prevemos relativamente às alterações climáticas, uma vez que a mitigação e adaptação dos sistemas agrários têm que estar agora adaptados a uma nova realidade, onde estes eventos extremos serão cada vez mais severos e frequentes e as condições para o surgimento de pragas, também mais suscetíveis de aparecer em situação de agricultura intensiva, superintensiva e principalmente em situação de monocultura, são mais plausíveis. E é necessário promover, nesse sentido, a resiliência dos sistemas agrários e garantir níveis de produção adequados para as populações e colocar limites ao consumo de água e à expansão dos sistemas de regadio, tanto quanto estamos num país que começa já a sofrer, de facto, da escassez de água e da falta de água para até produção agrícola também, e têm sido questões que se têm levantado e que se continuarão a levantar e que é necessário tomar medidas. Aliás, o projeto Lucinda lançou um conjunto de fascículos para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em que fala de facto do impacto da agricultura intensiva nos solos e na disponibilidade hídrica. E nestas áreas, e refere também que nestas áreas do Mediterrâneo ou que sofrem de condições áridas, semiáridas, subúmidas, secas e ameaçadas pela desertificação, as questões hídricas de facto causam preocupação, discussão e conflito entre os utilizadores, coisa que já estamos a assistir em Portugal claramente. E é, no nosso entender, e parece-nos que no entender do interesse público, responsabilidade de um governo garantir que estes conflitos não se aprofundam e que a gestão da água em tempos de alterações climáticas é feita tendo em conta o bem comum, contendo o extrativismo e a degradação da água e da disponibilidade hídrica e também a desertificação e degradação dos solos. Aliás, a EDIA, a própria EDIA, gestora do Alqueva, começou a notificar os agricultores que têm as explorações fora do bloco de rega para que dando conta de que não aceitarão mais propostas para a instalação de culturas anuais. Sendo que os sistemas de produção intensivo e superintensivo em monocultura são, de facto, menos capazes de resistir à seca e, mais uma vez, mais suscetíveis a pragas e doenças. Referir também que a FAO afirma que no século XX cerca de 75% da biodiversidade genética do mundo foi perdida e acresce que, e passo a citar, à agricultura de regadio encontram-se associados importantes processos de degradação, como a salinização, sobreexploração dos aquíferos, contaminação do solo por pesticidas e fertilizantes, erosão do solo e alteração da paisagem. Eu quero também acrescentar aqui a já referida publicamente elevada mortalidade das aves, que também impacta na questão da biodiversidade e que tem sido levantada em Espanha e também começa a ter impactos em Portugal. Para além destes impactos agrícolas, alimentares e de saúde, que também a Confederação Nacional da Agricultura tem vindo a divulgar o controle das produções agrícolas intensivas e superintensivas, e passo a citar, considera que consomem mais água, entre outros recursos naturais, e são também mais poluentes, e alerta para o facto de serem canalizados os financiamentos da Política Agrícola Comum para esta modalidade. Entendimento que vai em linha de convergência com o relatório especial do Tribunal de Contas Europeu, de final de 2018, bastante recente, em que se diz que a execução da Política Agrícola Comum, com as suas componentes de desenvolvimento rural, ecologização e condicionalidade, pode ter efeitos positivos nos solos agrícolas. Ponto. No entanto, as práticas agrícolas intensivas ou insustentáveis podem danificar os solos. E em 2017, a Organização das Nações Unidas sinalizava as práticas agrícolas com altos índices de inputs como uma possibilidade de atentar contra os direitos humanos. E dizia: certos pesticidas podem persistir no meio ambiente por décadas e representam uma ameaça para todo o sistema ecológico, do qual a produção de alimentos depende. O uso excessivo de pesticidas contamina o solo e as fontes de água, causando perda de biodiversidade, destruindo os inimigos naturais das pragas e reduzindo o valor nutricional dos alimentos. O impacto desse uso excessivo também impõe custos surpreendentes às economias nacionais em todo o mundo. Ora bem, tendo em conta estes alertas de várias entidades e da população local, dos ambientalistas e dos autarcas, em que todos pedem que se tomem medidas que controlem a chuva de químicos, que atuem contra a alteração radical da paisagem, os cheiros intensos, a desertificação, a falta de informação de licenciamento ambiental e de impacto na saúde das populações, transformações agudas com impactos desconhecidos, mas como estão vistos já negativos nas populações e que devem agir num intuito de prevenção e de antecipação a estes danos negativos, nós vimos propor este projeto de lei que vai em linha com este projeto de resolução, peço desculpa, que vai em linha também com dois projetos de lei que apresentamos relativamente à limitação dos fitofármacos e à limitação do instalamento de amendoal e olival intensivo e super intensivo, mas que nos parece que, uma vez que esta limitação e este ordenamento não está ainda em vigor, que temos que preventivamente instalar uma moratória para podermos tratar a questão da forma devida e, posteriormente, termos a instalação de olival e amendoal de uma forma que seja compatível com o território, compatível com a população e que não danifique nem saúde, nem alimento, nem os nossos recursos naturais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Como já referi, o deputado André Silva não está presente, mas deu a anuência que fossem discutidas também a iniciativa que apresentou. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Dias para apresentar a iniciativa do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A realidade com que o país se depara atualmente relativamente àquilo que é o regime intensivo e superintensivo de culturas vem revelar que o país não estava preparado. Perdão. Não estava preparado para as consequências e para os efeitos deste regime agrícola. O PCP sempre tem defendido que há dois eixos fundamentais naquilo que é a agricultura. Um deles é a defesa dos setores produtivos e outro é a defesa da produção nacional, onde a agricultura e as pescas têm uma dimensão substancial naquilo que é garantir a soberania alimentar, a segurança e a qualidade alimentar, e afirmando a promoção de uma economia mista, ou seja, um setor público, mas também um apoio às micro, pequenas e médias empresas e também ao setor cooperativo. A verdade é que o sistema agrícola em Portugal foi absolutamente alterado e sofreu um conjunto de alterações no regime de produção com o crescimento de áreas de regadio, Aliás, dizer desde logo que o PCP foi, foi quem encabeçou a defesa da construção do grande empreendimento de Alqueva. No entanto, nem os estudos iniciais apontavam aquilo que, iniciais e de todos os que existem, aquilo que agora está a acontecer no terreno. A verdade é que deu aso a uma alteração da produção completamente diferente, com um aumento das áreas de produção contínua, intensiva e superintensiva de olival, amendoal e também de vinha, com uma concentração da propriedade, dizer que tem havido um aumento da área média de explorações agrícolas, sendo que no Alentejo já atinge, a área média é de 61 hectares, e isto, dados de 2017, provavelmente já terão aumentado mais um pouco, em que a albufeira de Alqueva de regadio em áreas que anteriormente eram ocupadas por culturas de sequeiro, são agora ocupadas por culturas apenas praticamente exclusivamente destinadas a olival e amendoal intensivos, pondo de parte outra redução de outras culturas e principalmente deixando apenas a produção exclusiva para duas ou três culturas, quando deveríamos ter uma produção diversificada de produtos e criando aqui condições para uma diversificação da economia. O modo de produção agrícola intensivo e superintensivo assenta numa sobreexploração da terra, com plantações com compassos muito reduzidos, traduzindo-se numa elevada densidade da ocupação do solo, leva a consumos muito superiores, e é importante dizer isto, muito superiores, não a outras culturas de regadio, mas muito superiores às culturas tradicionais. Mas isto nós saberíamos e naturalmente teríamos que utilizar. Eu pedi aos senhores deputados que me deixassem, que ouvissem, porque estão a antecipar a conclusão do que eu vou dizer, e naturalmente que assim estão a precipitar-se e fazer também conclusões precipitadas. Aquilo que eu quero dizer é que, naturalmente, que se previa que nas áreas de regadio se aumentasse o consumo de água, mas aquilo que está a servir é apenas para duas ou três culturas, como já disse. No entanto, não podemos deixar de apontar outras preocupações, nomeadamente no que tem a ver com a utilização massiva de agroquímicos, nomeadamente fertilizantes e pesticidas, com plantações que têm uma durabilidade permanente, são permanentes, mas que duram cerca de 20 anos. O Alentejo, neste momento, tem, só em olival intensivo, cerca de 87 mil hectares de olival, dos 358 mil que têm registados a nível nacional, mas na área, se olharmos ao empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, temos 52 mil hectares de olival, com mais os 7 mil de amendoal e mais cerca de 5 mil são dos 120 mil hectares. Temos 53% desta área estão exclusivamente dedicados àquilo que é a utilização de monocultura intensiva e superintensiva, quando há avaliação de impactos. Isto é muito importante também que se tenha em consideração. Quando há avaliação de impacto dos projetos associados ao empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, apenas previa 30%. Já vamos a caminho dos 60% e temos que considerar algo que também é muito importante, tem a ver com este território que foi infraestruturado com esta área de regadio. No entanto, existem também os terrenos precários, os terrenos precários que estão todos eles, ou seja, são terrenos contíguos à área de regadio, mas que, não estando no perímetro de rega, são feitas culturas utilizando a rega e a infraestruturação feitas pelos próprios da água do Alqueva, e que já vai a cerca de 20 mil hectares só de terrenos precários. Naturalmente que estes terrenos precários, na falta de água, não têm prioridade e deixam de utilizar a água, mas a verdade é que, felizmente, a barragem do Alqueva tem capacidade para uma resposta das necessidades, quer de consumo humano, quer também para a agricultura, para 3 anos. Portanto, tem sido feita a utilização dentro dos limites que estão impostos, estão colocados, mas a verdade é que, além dos hectares que estão feitos, que estão conhecidos, porque também há aqui um desconhecimento muito grande face a esta área também de precários, que cria aqui condições para se desconhecer qual é a dimensão em termos de área já ocupada por olival intensivo, superintensivo e principalmente também de amendoal. Não podemos é fazer aquele jogo, que é um jogo muito baixo, de dizer que o olival representa apenas 1 ou 2% da área total dos 3 milhões de hectares que o Alentejo tem. Pois nem toda a área, nem toda a superfície é superfície agrícola útil, também lá temos estradas, também lá temos caminhos, também lá temos população, qualquer dia não teremos, pois a verdade é essa, e também lá temos área, território que não é utilizado para a agricultura. Mas temos concelhos, temos nomeadamente o Concelho de Serpa, Concelho de Ferreira, Concelho de Beja, Vidigueira, que estão há freguesias com mais de 80% só de olival intensivo. Portanto, esta distribuição tem estas características. Não podemos deixar de responder àquilo que são as necessidades da população, nomeadamente as consequências e as queixas que a população tem feito, nomeadamente também o que tem a ver com aquilo que é os sobrantes desta atividade. Estou a falar em concreto do bagaço de azeitona e nomeadamente depois às fábricas que tratam este bagaço, que produzem não só a poluição atmosférica, mas também as emissões atmosféricas associadas, mas também outras, nomeadamente partículas daquele bagaço que está mal acondicionado, e também as questões de contaminação dos aquíferos, em que acaba por também ter, por a via dos efluentes líquidos, ter aí um foco de poluição muito importante. Preocupações com a destruição do património cultural, que tem sido bastante grande, mas estas explorações, isto é muito importante para adiantar, é que estas explorações, podemos dizer o que querem, podemos dizer, eu já disse, já alertei, no Alentejo, nas margens do Alqueva, há dois ou três que estão muito contentes e muito felizes com esta situação, mas todos os restantes estão muito preocupados e muitos deles muito infelizes pelas consequências que estão a resultar desta cultura. É que no Alentejo não se promoveu o povoamento, não se reduziu o desemprego, não, o trabalho é feito à custa de mão de obra barata de imigrantes, que todos os meses vêm a público informações e denúncias desta calamidade, muitas vezes ilegais. Não se dinamizou substancialmente a economia, além de duas ou três empresas de alguns pequenos equipamentos de regadio. Portanto, nós apresentamos aqui um projeto de resolução que visa, acima de tudo, promover a elaboração a elaboração de uma carta...
Atenção, não se está a ouvir nada.
Não consigo
e, portanto,
falar.
Tem que haver um bocado de respeito pelos nossos colegas.
É que corta-me o raciocínio, não consigo concretizar.
E, pronto, eu também pedi ao deputado João Dias que pudesse concluir. Nós hoje temos que nos ajustar um bocado ao tamanho da ordem do dia.
Eu vou concluir em 30 segundos, Sr. Presidente. A verdade é que eu ando a tentar já há alguns minutos a concluir, mas o barulho é muito e corta-me o raciocínio e não consigo abreviar. Tem que ser, aquilo que defendemos é que se promova a elaboração de uma carta de ordenamento e do cadastro das explorações em regime intensivo e superintensivo, que contenha diversos elementos que nós aqui apresentamos, dispenso de os apresentar, que seja desenvolvido e que seja publicado um estudo de avaliação integrada. Porque qual é o receio? Que se estude, há condições, o Estado tem condições para estudar e poder desenvolver este estudo para nós conhecermos quais são os efeitos destas áreas, destas extensões ocupadas. Estabelecer a proibição também da utilização da pulverização aérea, que também já definimos isso, que se estabeleça também perímetros ao redor dos aglomerados populacionais de proteção. Não se pode permitir que exista olival intensivo até 10 metros, até 15, 20 metros das casas. Há já PDMs que têm definido perímetros de 500 metros de aglomerados populacionais e 250 metros. Portanto, é importante que seja também definida várias regulamentação, nomeadamente em relação às extensas áreas, porque estas quer a implantação de olivais, quer até mesmo estas empresas, é quase impossível, que tratam o bagaço de azeitona, não estão sequer sujeitos a qualquer avaliação de impacto ambiental, nem avaliação daquilo que é a qualidade do ar. Eu vou concluir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu duas notas antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para apresentar a iniciativa do Partido Ecologista dos Verdes. Por um lado, dizer que não é habitual, nunca estabelecemos limites de tempo para as intervenções de cada um dos deputados, mas pediria, atendendo à extensão da agenda, que pudessem ter isso em devida conta. Em segundo lugar, pronto, como nós não vamos conseguir concluir a agenda de hoje, pronto, a mesa propunha que se discutisse até ao ponto 21,
porque se não se discutir os projetos até o ponto 21, eles caem por natureza, porque já não poderão ser, não irão a tempo. Aliás, o 21 até poderia, mas portanto vamos fazer um esforçozinho para ir até o dia 20, até o ponto 21, está bem? Portanto, passava a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para apresentar a iniciativa legislativa do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou acolher o seu apelo e, portanto, vou ser sintético, até porque não vou repetir aquilo que os colegas já referiram. Eu tinha, no entanto, a proposta, porque eu estou muito limitado, tenho também dois projetos para apresentar na Comissão de Trabalho. Se nós a seguir pudéssemos discutir o 21, o ponto 21. Ok. Bom, então eu vou evitar repetir aquilo que já foi aqui dito, para dizer que, como já foi referido, os impactos da cultura intensiva e, sobretudo, da superintensiva são muito significativos e a diversos níveis. Estamos a falar de culturas bastante exigentes em termos de consumo de água, isto numa altura em que o país necessita urgentemente de implementação de medidas concretas que gerem eficácia no âmbito da vertente da mitigação das alterações climáticas, mas também na vertente da adaptação a esta mudança do clima. Depois, temos outra das consequências que queria sublinhar, tem a ver com a questão da saturação dos solos, sobretudo no Alentejo, onde estudos concretos sobre os efeitos das alterações climáticas a médio e longo prazo já demonstraram que os riscos de seca extrema são por demais evidentes. Depois temos que referir também a utilização abusiva de adubos e pesticidas, que está a gerar um nível de poluição muito significativo e cujos efeitos, aliás, se farão sentir certamente em termos de consequências patológicas daqui a 11 anos. Estamos a falar da perda da biodiversidade, da fragilização dos sistemas ecológicos e, portanto, no fundo, são os nossos recursos naturais que estão em causa. Mas, independentemente da posição que cada um de nós possa ter relativamente às vantagens ou não destas culturas intensivas e superintensivas, o que é verdade é que os impactos no ambiente são indesmentíveis. E aquilo que nos leva a propor que estas culturas deixem de beneficiar de qualquer apoio no âmbito da PAC, no primeiro e no segundo pilar, é porque, ainda por cima, estas medidas destinam-se a práticas agrícolas sustentáveis com benefícios ambientais, com respeito pela proteção do ambiente, da paisagem rural, dos recursos naturais e dos solos. Ou seja, estas medidas pretendem exatamente o oposto daquilo que traduzem as culturas intensivas e superintensivas e, portanto, como sabemos, as alterações climáticas exigem-nos medidas eficazes que não acrescentem vulnerabilidade àquelas que já existem no nosso território. E, nesse sentido, aquilo que os Verdes propõem é, basicamente, que o Governo diligencie no sentido que estas culturas intensivas e superintensivas permanentes deixem de ser beneficiárias de apoio da PAC no primeiro e no segundo pilar.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema que aqui discutimos, das culturas intensivas e superintensivas, foi recentemente debatido em plenário. Aí ficaram bem claras as posições de cada um dos grupos parlamentares, portanto penso que debater novamente esse assunto não fará muito sentido. De qualquer maneira, entendemos que, da parte do PSD, há em curso uma campanha de desinformação e intoxicação da opinião pública que visa atacar claramente um dos casos de maior sucesso da nossa agricultura. E, a esse respeito, a posição quer do PAN, quer do PEV, quer do PCP e também do Bloco, a posição deles é muito clara. Portanto, associam-se a esta campanha de intoxicação e desinformação por motivos ideológicos apenas, porque sabemos que esses partidos são contra uma agricultura moderna, competitiva, que exporte, que equilibre a balança comercial do agroalimentar português, que cria riqueza, portanto, são por motivos ideológicos contra este tipo de agricultura e, portanto, associam-se a esta campanha e também porque, por uma outra razão, quer dizer, associam-se a este momento de moda, digamos, das questões de proteção ambiental por questões meramente eleitoralistas e, portanto, não nos surpreende a posição desses partidos. Relativamente ao PS, a posição também é conhecida de todos. É um pouco esquizofrénica a este respeito, portanto, são, por um lado, contestam, por um lado, veementemente esta leitura e esta campanha de desinformação que dizem não ter fundamento algum, portanto, o Sr. Ministro foi muito claro a esse respeito, são campanhas sem qualquer fundamento, não há nada que demonstre os riscos que, os putativos riscos que agitam os outros partidos, mas depois, numa segunda fase dessa sua exposição, dessas suas proclamações, diz, pronto, não há problema nenhum,
este tipo de culturas e esta atividade agrícola é importante para o país, mas nós vamos deixar de permitir que se plante mais, porquê não sabemos, mas vamos impedir que se plante mais e vamos impedir inclusivamente que este tipo de culturas se candidatem a fundos do PDR 2020. Não há problema nenhum, mas não se podem candidatar a fundos do PDR 2020. É claro que isto é apenas para inglês ver, ou seja, é apenas para a esquerda, para a extrema esquerda ver, porque sabemos que não há, de facto, dinheiro já no PDR 2020 para este tipo de culturas e, portanto, é um anúncio meramente proclamatório, sem qualquer efeito prático, apenas para agradar à extrema esquerda com quem tem estado aliado em termos políticos. Da parte do PSD, a nossa posição é muito clara. Entendemos que é perfeitamente viável associar sustentabilidade e proteção ambiental com modernização tecnológica e competitividade da agricultura e fomento da exportação e geração de emprego e criação de valor acrescentado e por essa via mais coesão territorial. É possível associar essas duas valências e no sentido de se salvaguardar a questão ambiental, que para nós é fundamental e a esse respeito o PSD não recebe lições de ninguém, nós entendemos que o Governo tem de monitorizar, tem de estudar, tem de comparar o impacto ambiental de todos os tipos de culturas, de regadio e não só, e em cooperação com os agricultores definir as eventuais medidas de mitigação que se imponham. E nesta medida criticamos o Governo porque se atrasou muito e só muito recentemente promoveu a elaboração desses estudos que eram inevitáveis e que eram urgentes há já bastante tempo. Portanto, estas são as posições de princípio, sobre elas não me pronuncio mais, vou apenas focar-me nos projetos de resolução aqui em curso e dizer o seguinte. Os projetos de resolução do Bloco e do PAN são praticamente iguais. Basicamente propõem que se proíba desde já e sem meias medidas a instalação de novos olivais e amendoais até que se avalie aquilo que dizem ser os impactos e se regule a atividade agrícola, isto é, sem qualquer base científica, só porque se ouviu dizer e se suspeita que há impactos negativos, invertendo o ónus da prova, então é muito fácil a solução. Para tudo, para toda a atividade económica associada à instalação destes olivais e amendoais no Alentejo, as empresas de serviços e projetos, as empresas que disponibilizam os equipamentos, os viveiristas, o comércio local, a restauração, os trabalhadores vão para o desemprego, para isso tudo, para que depois com calma se estude e se encontrem as soluções para os problemas que têm vindo a agitar até um bocado com base no medo, no sentido de inculcarem medo nas pessoas, o que não nos parece muito razoável. Estas duas propostas não são minimamente sensatas a nosso ver, são completamente irrealistas e injustificadas e por isso, naturalmente, não acompanharemos o Bloco e o PAN. Da parte do projeto, no que diz respeito ao projeto de resolução do PEV, no nosso entender, ele é ainda mais insensato, parte, antes de mais, daquele pressuposto incompreensível que é o de contestação total ao projeto do Alqueva. No entendimento do PEV, o Alqueva não faz qualquer sentido, ou então a fazer sentido é apenas para regar as culturas tradicionais que sempre existiram no Alentejo e para as quais não era necessário o Alqueva, só falta pintarem lá, deitem-me abaixo porra, como se costumava dizer, mas eu nem vou pela questão da contestação ao Alqueva por parte do PEV. Eu vou pela questão, por outro ponto, que é, a nosso ver, muito mais importante. O PEV propõe que as culturas de olival e amendoal, modernas, sejam impedidas de ter apoios da PAC por uma razão muito simples. Não podem ter apoios da PAC porque o PEV já decidiu que essas culturas têm impactos negativos. Portanto, já decidiu. Do alto da sua arrogância e da sua sapiência científica, o PEV já disse que há impactos muito negativos por parte deste... Ao Sr. Presidente, eu solicito que me criem condições para poder levar o meu raciocínio até ao fim. Portanto, o PEV não apresenta qualquer estudo científico que suporte essa sua decisão, já tomada. Pura e simplesmente, o PEV já decidiu, e cito, que estas culturas esgotam os solos, portanto, está decidido. Afirmam do alto da sua sabedoria científica que ao fim de 20, cito novamente, ao fim de 20 a 25 anos os terrenos ficam inaptos para a agricultura, portanto, está decidido pelo PEV. Não apresentam qualquer estudo, mas como disse, o PEV já decidiu, e cito, que geram um nível de poluição muito significativo e cujos efeitos se farão sentir em termos de consequências patológicas. Portanto, o PEV já decidiu isto também e, portanto, agitando esta bandeira, estas bandeiras do medo e até com base em, não em, em pareceres científicos, mas porventura no que se lê no Facebook ou no Twitter, portanto, tomaram esta decisão e, portanto, por isso, por essa sua decisão, entendem que estas culturas não devem ser apoiadas pelo PDR 2020. Portanto, isto não tem qualquer justificação a nenhum nível e, portanto, também não acompanharemos esta proposta. No que se refere ao projeto de resolução do PCP, que é um projeto formalmente muito bem elaborado, portanto, está muito bem escrito e muito bem documentado em termos formais, mas naturalmente do ponto de vista do seu conteúdo nós estamos frontalmente contra o seu teor. Desde logo, embora haja aqui de facto uma coincidência num ponto de vista que é a necessidade de se estudar e no caso de haver algum efeito negativo, se implementem as medidas de mitigação desses efeitos negativos, portanto, a posteriori, não a anteriori, e, portanto, sob esse ponto de vista estamos de acordo, mas ele padece do habitual problema, que é aquele de defender um tipo de economia planificada, centralizada, como ponto de partida para tudo, que nós não podemos, de maneira nenhuma, acompanhar. Por outro lado, ele é redundante, acaba por ser redundante, porque os tais estudos que solicitam, embora com muito atraso por parte deste Governo, eles estão, de facto, já em uma fase inicial e, portanto, é redundante a esse nível. E, por outro lado, também propõe algumas matérias que são já do conhecimento público e não se justificam de maneira nenhuma. E, por isso, também não há motivos para podermos acompanhar. Pelo contrário, nesse sentido, votaremos contra os quatro projetos de resolução, quatro ou cinco projetos de resolução aqui em análise. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao deputado Norberto Pertinho, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro que tudo, queria agradecer o facto de terem deixado de resvalar esta discussão, porque, na verdade, tinha outra intervenção numa outra comissão, especialmente à deputada Maria Manuel, o facto, porque está aqui de propósito para esta discussão, agradeço-lhe. Obrigado. Pois, o regadio, na minha perspectiva e na perspectiva do Partido Socialista, tem sido uma das respostas mais positivas na luta que estamos a travar pela coesão territorial e pelo desenvolvimento do interior. E Alqueva, que é avisado em todos estes diplomas, é Alqueva que leva estas tomadas de posição, superou todas as expectativas e teve um forte impacto na agricultura de regadio. E o regadio, por si só, também tem vindo ele próprio a superar todas as expectativas, as melhores expectativas, proporcionando excelentes resultados. Uma maior produção, um reforço da economia, uma dinamização económica que levou a um maior equilíbrio da nossa balança comercial, contribuiu decisivamente para a fixação da população, para a criação de emprego. Mas, em paralelo com estes resultados atingidos, tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, do olival, um alarmismo injustificado e que não está comprovado. Portanto, baseia-se em opiniões que, às vezes, parece que pretendem ser um travão a algo que está a correr bem. Se há caminhos na nossa política e na nossa decisão em termos de política agrícola que têm sido unânimes e que têm dado resultados positivos, este do regadio é um deles. E este alarmismo comprovado reflete-se muito nos preâmbulos, sobretudo nos preâmbulos dos documentos que hoje estamos aqui a analisar. É verdade que num substancial aumento da área de regadio houve alterações da paisagem. Isso era expectável, era isso que pretendíamos. Quem lutou por Alqueva esperava precisamente por essa alteração. O que é verdade é que há uma realidade hoje de uma mudança determinante no Alentejo com Alqueva. Na fixação de pessoas, gerou emprego, criou riqueza e quem como eu foi autarca, hoje nota-se uma diferença enorme nas câmaras municipais. As câmaras municipais eram um banco de resolução de problemas de desemprego. Hoje é difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar nas câmaras municipais porque há uma oferta generalizada de emprego e há um equilíbrio muito grande. Já vai havendo um desequilíbrio. Há mais oferta do que há mais procura do que oferta. Há menos mão de obra, precisamos de mão de obra. E aqui o que foi dito pelo Sr. Deputado João Dias deixou-me assim um pouco preocupado, até não sei se somos contra, nós no Alentejo, que sempre percebemos bem, que sempre abrimos as nossas portas, somos contra a imigração, e parece-me que é uma oportunidade, temos que criar condições, um trabalho conjunto entre as câmaras, o governo, todos os parceiros, no sentido de criar condições para que esses imigrantes tenham aqui qualidade de vida e que seja proporcionada a qualidade de vida. Mas isto é outra luta. Para fazermos isso não temos que pretender empobrecer o país, porque isso já foi uma experiência que no passado não resultou. Temos é que aproveitar esta dinâmica, continuar a enriquecer, criar oportunidades e ultrapassando as dificuldades que se colocam no dia-a-dia. Por isso, eu julgo que o alarmismo que está a criar não está a ajudar o Alentejo, não é um elemento positivo para o Alentejo. E julgo que se impõe responsabilidade na informação que se vai passando. E é obrigatório que essa informação seja comprovada. Não pode ser só na sensibilidade de cada um ou nos interesses político-partidários de cada momento. Podemos ser a favor ou contra a Alqueva ou contra os resultados do regadio que nós sempre sabíamos quais seriam. Evidentemente, ninguém ia, portanto, promover ou dizer que o regadio era um objetivo e depois manter tudo com as culturas tradicionais. Então, para quê? Para quê criar essa ilusão nos alentejanos? E houve quem criasse essa ilusão. O João Dias disse há pouco, o Sr. Deputado João Dias disse há pouco, e bem, que estava na primeira linha da construção da Alqueva, na primeira linha da construção da barragem, tem hoje. Hoje, portanto, hoje percebeu que a Alqueva, se calhar, foi para além daquilo que esperavam. A Alqueva hoje é uma resposta muito positiva para o Alentejo. A Alqueva muda mentalidades no Alentejo. E parece que, por vezes, não concordam com essa situação. Neste momento, temos que encontrar alguma coisa que ponha em causa a Alqueva. Não, nós temos que olhar para os alentejanos. Temos que olhar para o Alentejo e temos que encontrar os melhores caminhos, independentemente disso nos ser favorável partidariamente ou não. E julgo que perdermos uma oportunidade desta, acho que é muito mau. E lançarmos algumas ilusões às pessoas, portanto, o Olival é consumidor de água, o olival é das culturas que menos consome. E quando estamos aqui a referir, portanto, comparar o olival, que é de regadio, com o olival tradicional, com certeza gasta mais água. Mas comparar o olival com outras oportunidades para outras culturas numa zona de regadio, evidente que o olival é uma cultura, para já é autóctone. E tem vantagens em termos de carbónicos, em termos de equilíbrio, portanto, só tem vantagens, pelo menos aqueles que eu vejo. Evidentemente que há preocupações que temos que ouvir, portanto, se há preocupações... Agora, não podemos é confundir os problemas com a colaboração deficiente e ilegal, se calhar, de algumas fábricas que provocam alguma poluição. Não podemos fazer a confusão disso com o olival, com a cultura do olival. A cultura do olival é uma coisa. Os resultados ambientais dessas explorações não controladas, eventualmente, ou não acompanhadas, é outra coisa e isso tem que se resolver. Estamos todos do mesmo lado. Tem que se ultrapassar e se essas fábricas não laboram como deve ser, têm que ser encerradas, se não se adaptarem. Agora, isso não põe em causa, é uma opção. E falarmos do perigo dos usos dos pesticidas, dos herbicidas, evidentemente todos nos causam alguma preocupação, mas falarmos disso sem termos nenhuma base legal, mais os estudos do INEO que revelam, é que os produtos fitofármacos, portanto, desde 2014, a sua venda em Portugal baixou. De 2014 para cá, vem baixando. Isto leva ao quê? Leva a percebermos que os agricultores hoje têm uma tecnologia muito diferente. Portanto, têm uma tecnologia acompanhada por técnicos que lhe permitem fazer, portanto, minimizar muitos riscos associados à utilização dos próprios fitofármacos. Que não há perigos, que não há perigos. Há perigos, mas para isso mesmo, e a senhora deputada do Bloco há pouco referiu, que a própria EDIA, penso que foi a senhora deputada que referiu, que a EDIA comprova que, portanto, que já não deixa, portanto, não deixa aumentar os perímetros para fora da área de regadio. Isso só prova que o sistema está a funcionar. Prova que a EDIA está a exercer a sua função, que tem orientações e que não permite que isso aconteça. Portanto, não temos que estar preocupados, pelo contrário, temos que estar descansados se a EDIA não permite que vá para além dos perímetros de rega. Portanto, as pragas e doenças que são aqui referidas, eu gostava que me referissem uma praga ou uma doença nova que tenha surgido com efeitos do regadio. Portanto, há novas pragas, há novas doenças no olival. Portanto, só dizermos que isso não... Então tem que referir quais é que elas são e comprová-las. Não basta dizer. O que é verdade é que, na verdade, houve claramente uma mudança de paradigma na agricultura alentejana. E isso não é do acordo de todos. E esta mudança implica mais tecnologia, mais profissionalização, diversificação de produtos, interação com o sector de indústria agroalimentar, produção para os mercados
ternos. E isto implica o quê? Implica termos confiança nos agricultores. Nós não podemos desconfiar dos agricultores, não podemos estar a pensar que cada agricultor é um potencial agente de situações menos legais. Portanto, não podemos ter um discurso a favor de todos e depois, na prática, censurarmos os agricultores. Nós somos, confiamos, o Partido Socialista confia nos agricultores. E achamos que esta diabolização da oliveira e da rega gota a gota é o contrário do que se tenta fazer querer. É uma cultura com benefícios comprovados e esta diabolização não serve ninguém, não é positiva para ninguém. Alqueva teve uma sina, foi sempre um projeto contestado. Por muitos, os obstáculos eram muitos, a cota, portanto havia quem dissesse que esta cota era um disparate, tinha que ser uma cota mais baixa, a insuficiência da água, portanto a água nunca ia dar para encher, a mudança do clima, os nevoeiros, foram sempre alguns grãos de areia que foram tentados ser colocados por aqueles que não concordavam com a Alqueva. O que é certo é que é um projeto que tem modificado para melhor a nossa região. E não me revejo nada, como alentejano, não me revejo nada no retrato tão negativo que o deputado João Dias aqui fez do Alentejo. O Alentejo não está insatisfeito, o Alentejo não está triste, pelo contrário, o Alentejo percebeu que tem um caminho e tem uma posição neste país que pode contribuir para o produto nacional e que pode se libertar de muitas amarras, nomeadamente as amarras que pensavam que o futuro acabava com os determinados horizontes que alguns lhe traçavam. Hoje, o Alentejo quer aproveitar os seus recursos. O Alentejo tem muito recurso, Alqueva é um grande recurso da Alqueva e é um grande recurso do Alentejo e pode potenciar o seu desenvolvimento. Ao Sr. Deputado João Dias, eu vou tentando acabar, mas também sou dos últimos a falar, o tempo tem sido mais ou menos permitido a todos e também esperava que nem se fosse. Eu vou fazer aqui um interface entre o corte e os que não tinham o corte. Mas fiquei surpreendido aqui com as suas afirmações a dizer que o país não estava preparado para esta reforma da agricultura, então defenderam a Alqueva e depois já não estávamos preparados para isso. Não acredita nos alentejanos, não acredita nos nossos agricultores, não acredita no nosso potencial, ou isto foi para além daquilo que esperavam? Se calhar foi para além daquilo que esperavam e isso é complicado, mas tem que dizer isso é lá no Alentejo. Não podemos fugir ou escondermos atrás das oliveiras e daquilo de mal que têm as oliveiras para dizer que mudámos de opinião. É importante dizer isso lá no Alentejo. Nós não queríamos Alqueva. Nós estamos descontentes com Alqueva. Nós até nos enganámos quando defendemos Alqueva. Olha, quem escreveu lá, construiu um porra, foram os socialistas, não fomos nós. Nós fomos atrás. É preciso assumir isso no Alentejo, Sr. Deputado. Não é a história, é preciso assumirmos isso. Portanto, nós, e relativamente a algumas das propostas que são aqui feitas, que considero importantes e as preocupações nunca fizeram mal, eu julgo que o Governo respondeu da forma mais adequada já a essas propostas, o que torna em algumas dessas mesmas propostas redundância, porque aquilo que propõe o Governo já fez, já realizou estudos, está a acompanhar estudos e já desenvolveu ou ordenou novos estudos que, depois de termos aí os seus resultados, com certeza que encontraremos e o Governo encontrará as medidas mais adequadas. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas o tema, e são quatro temas, logo estamos, são quatro projetos que estamos a discutir.
Bom, então, nós deixámos ver muitos para o fim da legislatura. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Com um apelo repetido agora à economia das intervenções, sendo certo que eu sei que são temas importantes e que, pronto, e que cada um de nós também tem a vontade de explorar da forma, e não cortarei a palavra a ninguém, mas pedi a todos que a partir de agora pudéssemos ser um bocadinho mais.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que tentarei ser rápida relativamente aos projetos do PEV, do Bloco de Esquerda e do PAN. Vem a intervenção que o CDS teve já no debate promovido, já não me recordo, porque acho que pelo Bloco de Esquerda, já não me recordo, pelo PEV, relativamente às culturas intensivas, acho que reflete bem aquilo que é a posição do CDS. E, portanto, não acompanhamos de todo os projetos. Os senhores deputados e também até mesmo mesmo agora nisto também muito o PCP, não têm noção, não conhecem ou não querem conhecer a expressão intensificação sustentável. Foi pena não terem acompanhado a Comissão de Agricultura e Mar quando fez a visita à Smart Farm, porque teriam tido uma excelente oportunidade de ver o bom exemplo que se faz para poderem falar com conhecimento de causa. Não posso deixar aqui de voltar a referir ou dar como exemplo, e estranho o PCP vir apresentar aqui uma proposta como esta e não ter, por exemplo, quando nós estivemos a discutir até agora os projetos outra vez da Casa do Douro, quer dizer, ninguém questiona que o Alto Douro Vinhateiro, que tem culturas, o Alto Douro Vinhateiro é talvez a maior monocultura intensiva do país, que é de vinha, porque é uma monocultura, porque é intensiva, é só vinha, e é património mundial da Unesco, e não há ninguém que questione a importância daquela cultura. Depois, dizer que, de facto, a decisão do Governo de anunciar o cancelamento ou a não abertura de mais concursos do PDR 2020 para a região de Alqueva especificamente, na nossa perspectiva, foi uma má prestação que o Sr. Ministro deu ao país, porque é óbvio que isto é uma manobra de bastidores, porque já não há dinheiro para abrir novos concursos e, portanto, nunca haveria. O que acontece é que o Sr. Ministro quis agradar, de facto, aos parceiros de coligação e veio anunciar isto, mas depois, se calhar, não teve noção do impacto negativo que iria ter no setor e veio logo a correr explicar, desfazer-se em explicações que já não colheram. E, portanto, estas são as notas que eu queria dar relativamente a estes projetos. Relativamente ao projeto do PCP, que é, de facto, mais completo, mais fundamentado, não acompanhamos o projeto na sua globalidade, ou melhor, não acompanhamos o projeto, mas não posso deixar de fazer referência aqui a algumas questões que são aqui mencionadas e cuja preocupação nós também temos, mas que entendemos que a legislação atual já salvaguarda. Por exemplo, no ponto 3, quando o Sr. Deputado diz que pretende estabelecer a proibição de utilização da pulverização aérea como meio de tratamento fitossanitário, eu não sei se o Sr. Deputado sabe, mas se os senhores deputados sabem, mas se quiserem saber, podem ouvir, se não quiserem saber, depois apresentarão projetos iguais a tentar proibir, mas a pulverização aérea é, por norma, por regra, proibida. Só é permitida em situações excepcionais, para as empresas certificadas que apresentem um plano de voo em determinadas circunstâncias, e foi sobretudo por causa da cultura do arroz, onde é fundamental a pulverização aérea. Julgo que não existe para outras, não é autorizada noutras culturas, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas quase a certeza relativamente às outras culturas, mas quanto à obrigatoriedade da apresentação de um plano, tenho a certeza absoluta e, portanto, este ponto seria desnecessário. No que diz respeito ao ponto 4 do PCP também, que pretende que seja proibida a colheita noturna, já aqui discutimos este ponto, e, portanto, apesar o CDS acompanha a preocupação de avaliar, de facto, o impacto que a colheita noturna tem na mortalidade de aves, mas essa avaliação só se pode fazer, como é óbvio, na época de colheita. Houve só uma época, na próxima época de colheita, que será de outubro a fevereiro do ano que vem, será novamente avaliado. O próprio ICNF já teve a oportunidade aqui de dizer, e também dos contactos que o CDS tem feito com o setor, até há uma parceria com a CEPEA para fazerem a anilhagem das aves e conseguirem perceber se, de facto, as aves que são apanhadas mortas na colheita são aquelas que estavam nas parcelas. E, portanto, este trabalho está a ser feito, e antes de se proibir é preciso avaliar para perceber se faz sentido ou não proibir. A salvaguarda dos perímetros urbanos e das massas de água, já também a legislação que os agricultores todos têm de cumprir, porque é obrigatória a condicionalidade, o cumprimento das regras de condicionalidade para que se receberem ajudas, também já tem uma série de restrições à aplicação de produtos com as distâncias, nomeadamente às massas de água, furos e captações. E, portanto, há aqui um conjunto. O PCP tem aqui não sei, falta-me o termo, aqui uma questão com os 50 hectares, é o valor tabela da área do PCP, todas as iniciativas que fala, em que fala a área, é os 50 hectares são a tabela, para nós isso não faz qualquer tipo de sentido, e no que respeita ao licenciamento industrial, como é óbvio, havendo uma maior área de olival, também há certamente maior necessidade de transformação, de utilização do bagaço da azeitona, mas não, na nossa perspectiva não se pode relacionar uma coisa com a outra, tudo, ou seja, os impactos negativos no ambiente com o olival, porque existem todas as condições para que estas unidades cumpram todos os parâmetros ambientais, e isso é que é preciso fazer, garantir que estas unidades garantem os parâmetros ambientais para a salvaguarda das populações. E por isso, de facto, o CDS não pode acompanhar estes projetos, disse.
Pronto, eu antes de passar a palavra aos senhores deputados proponentes, pronto, uma questão logística, porque sinto que começa a haver muita ansiedade relativamente a pontos de ordem de trabalho, a pessoas que querem antecipar, a minha proposta é que seja este os últimos pontos debatidos. Porquê? O 17 é o único projeto de resolução que pode ir à votação, o 18 e o 19 penso que não será difícil o PSD e o CDS entenderem-se para apresentar um texto de substituição, que é sobre a mesma matéria, o ponto 20 também é só um e o ponto 21 também é só um, portanto não há condições, até porque temos debate de Estado de Nação às 2:30, para portelarmos mais isso. E portanto a decisão, também o Partido Socialista queria antecipar o ponto 27, o PEV queria, não dá para acolhermos as pretensões de todos e portanto vamos acabar esta reunião depois das intervenções dos três proponentes aqui presentes destas propostas. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Zé Luís Ferreira para o caso de querer usar ainda da palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu só apenas vou referir o brilhantismo da doutrina aqui deixada pelo Sr. Deputado António Lima Costa, que nos fez saber que, do alto da sua sabedoria, o PSD já decidiu que as culturas intensivas e superintensivas constituem práticas agrícolas sustentáveis, com benefícios ambientais, com respeito pela proteção do ambiente, da paisagem rural, dos recursos naturais e dos solos. É só vantagens e, por isso, o PSD já decidiu que estas culturas devem continuar a ser beneficiadas de apoios no âmbito da PAC, no primeiro e o segundo pilar, que dizem respeito exatamente a essas práticas agrícolas. Aliás, o Sr. Deputado do PS disse que o Governo está a fazer estudos, se calhar nem são precisos, porque o PSD já decidiu, do alto da sua sabedoria, que estas culturas intensivas e superintensivas constituem mesmo práticas agrícolas sustentáveis com benefícios ambientais muito fortes e muito intensos. É só.
Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, não está? Sr. Deputado João Dias, quer ainda usar da palavra ou não? Então, para terminar estes pontos e para terminar a reunião de hoje, doava a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Roa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, por mais justificações e por mais entidades que venham levantar as questões da superintensividade e da intensividade agrícola, de facto, o que se percebe é que, existindo já algumas constatações, PSD e PS parecem não querer abrir os olhos e querem manter uma cegueira relativamente à prevenção necessária na implementação destas tipologias agrícolas. A campanha de desinformação e intoxicação pública, se calhar, estará nos tóxicos e fitofármacos que são utilizados e que estão muitas vezes implementados justo à porta e às janelas das populações, em cima das linhas de água e em muitas situações de completo risco de saúde e completo risco ambiental. Aliás, a própria CEPNA e a GNR...
Eu pedia que criassem condições para concluir. Não podemos estar aqui a conversar todos uns com os outros. Vamos acabar também aqui com isto. Depois de fim.
Exato.
Portanto, eu pedi à Sra. Deputada Maria Manuel Rola que concluísse e pedia, por favor, para quem não quiser estar nestas condições, que saia.
Como dizia, o próprio CEPNA elaborou diversos autonotícias por danos contra a natureza, para além daqueles que aqui referimos e que ainda não estão legislados. Se os agricultores têm, de facto, uma tecnologia diferente, que a utilizem, e é também nesse sentido que apresentamos o projeto de lei,
proíba a aplicação aérea total de fitofármacos e também a pulverizada, porque de facto existem tecnologias novas que permitem que este tipo de aplicações, que são danosas e pouco rigorosas, sejam aplicadas. Existem aqui argumentos que foram utilizados por parte de PSD, PS e CDS, que identificam que de facto é necessário fazer alguma coisa. Agora, a coragem política não está a ser assumida no sentido de o fazer.
Muito obrigado. Só para recordar, nós vamos ter a nossa próxima reunião, pronto, não houve possibilidade de fazê-la amanhã de manhã como pretendíamos, no dia 16, às 15h15, e a ordem do dia vai ser, a agenda vai seguir exatamente a ordem dos pontos que não foram abordados hoje. E haverá também, de certeza, uma reunião na quarta-feira, às 9h30, porque, pelo menos, até o ponto 28, eles têm que ser concluídos até quarta-feira, ao final da manhã, de forma a poderem seguir para dar pleno para votação até às 18 horas desse dia. 15h15. Dia 17, 9h30. Não, mantém-se até, porque há outras coisas, há relatórios de escrutínios europeus, pronto.
Mas não há agendas.
Ainda não há agenda. A agenda para o dia 16 e para o dia 17 são os pontos remanescentes da agenda de hoje, e pela mesma ordem.